Eu queria que este momento só chegasse quando você fosse mais velho. Mas a ameaça está sobre nós, Illibati.
O senhor sabe o meu nome?
Eu sei muitas coisas, pois eu sou o Mago Shazam!
Uau!
Nada tema. Adão Negro não pode achá-lo aqui.
Quem? Quem é Adão Negro?
Meu maior erro. Erro pelo qual pago minha penitência hoje. Milênios atrás, eu o escolhi para ser o protetor deste mundo. Ele recebeu grandes poderes, mas o coração dele foi corrompido. Fui forçado a bani-lo para a estrela mais longínqua no céu. Passei os 5.000 anos seguintes garantindo que não repetiria o mesmo erro. Eu escolhi um novo herói.
Quem?
Ora, você, é claro. Eu observo você há algum tempo, Billy. E agora, abençoado com a sabedoria, a força, o vigor, o poder, a coragem e a velocidade dos deuses, você vai se tornar o nosso novo protetor. Você vai ser o Capitão Marvel. Quando você precisar, é só dizer meu nome. Este é meu destino. Agora vá. Viva o seu.
A mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Marante e aqui comigo, presos nas paredes do Salão do Conselho dos Magos, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Não é 5 da tarde, mas está na hora do chazão.
Eu, Vécio Parente.
Ah, meu Deus do céu.
Que isso, cara? Que isso, Alves?
Ela foi da mamãe.
Ah,
Doutor Silvano.
Nossa, cara.
Ok.
Tá bom.
Mas olha só, eu preciso falar que alguém fez um comentário, acho que foi no Twitter, disse que o teclado era o ponto fraco do podcast. Então, essa introdução foi para
magoado.
Você, cara.
Tibério Velasquez.
Se o Shazam fosse de Game of Thrones, ele tem que falar Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercury. Mercúrio, no caso. Ia ser meio chato, ia demorar
pra caramba. Por que, cara? Não entendi a lógica.
É chato igual a sua piada, entendi. É.
Ué, Shazam significa Salomão, Hércules, Atlas, Zeus,
Game of Thrones,
Aquiles e Mercúrio.
Ela fez sentido, só não teve graça, tá valendo.
Ué, mas dá pra fazer graça, é pra explicar.
Mas o que isso tem a ver com Game of Thrones?
Porque tem que falar, eu sou fulano, rainha do não sei o que.
Ah, do filho do não sei o que, filho.
O último de seu nome.
Cara, pô, é man.
Eu só não sei o que significa a exclamação no final.
Eu acho que se Shazam fosse do Game of Thrones, ele tinha caído da janela antes de conseguir gritar o nome pela primeira vez, né? Porque as crianças não têm uma vida longa nessa série.
É. Ou pelo menos saudável.
É. De volta aqui com a gente, Afonso 3D, do Geek Mix.
Aê, muito obrigado pelo convite. Eu queria dizer pra vocês o seguinte, o nome do filme devia ser Razan. A gente vai falar sobre isso durante
muito
o podcast.
Bom, muito bom.
E você provavelmente não vai ter Razan.
E pela primeira vez aqui com a gente, Guga Ferrari, do Papo Furado Podcast.
E com esse filme a gente aprende que, né, você nunca pode ir para o completo retardado, né?
Nunca é bom apelar pro...
Total retard.
É, o full retard, né? No, como
full retard.
Já foi falado em Trovão Tropical e o Zachary Levy não ouviu o conselho.
É isso aí, hoje a gente vai falar sobre o herói mais breguinha dos quadrinhos.
Por que isso, cara?
Ah, cara.
Caralho, brother, vai começar assim?
O que, que é aquela capa de toalhinha de mesa, né, não?
Não, é brega do cinema, né, cara? Do
não, que isso, cara, é maneiríssimo, cara. Poxa, mostra senso de estilo.
Ah, senso de estilo.
Já defende.
Porque nos anos 40, cara, ele é um dos únicos que não tem a cueca por cima da calça. Vocês estão loucos.
Ah, é verdade.
Isso é
tem
uma
esse
grande
ponto.
Verdade.
Tem
isso
esse
é
ponto. Vamos dar um ponto de credibilidade aí. É isso aí, a gente vai falar de Shazam, que agora não se chama mais Capitão Marvel, vai para as telas do cinema já inserido no DCU e tem como resultado uma comédia bem divertidinha. A gente vai falar aqui dos erros e dos acertos num episódio cheio de spoilers. Depois dos avisos, não sai daí.
Cara, nem agora pro pessoal da DC tá mais sendo DCU, então, tipo...
Tá uma zona isso, né?
Não tem mais DCU.
Opa, Opa, o aviso de hoje é bem rapidinho. Só pra avisar que a gente fez um crossover com o podcast Passaporte Orlando, misturando cinema com os parques lá da Disney e da Universal. Foi um papo bem divertido, falando das produções por trás de algumas das atrações que tem por lá. Se você quiser ouvir, Tibério, Caruso, Elvis e eu estamos no episódio 123. A gente vai colocar o link aqui no post pra facilitar. Então por hoje é só isso. Se você gosta do Podcrastinadores, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores e ajuda esse projeto com o que você puder. Os apoios começam a partir de R$1 e você escolhe a categoria que mais tiver a ver aí com o seu momento e com quanto você gosta desse projeto, claro. Então um agradecimento especial aos nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Milão, Everson Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Basso, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro e Leandro Fonseca, aos nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira e Túlio Ribeiro, aos nossos mestres dos magos Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, que puxou a minha orelha recentemente porque eu tava falando sobre o nome dela errado. Muito obrigado, Tatiana Karlovic. Nádia Lírio, Daniel Martins e o Eberson Tita. E finalmente aos nossos supertanos Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a vocês e a todos os outros apoiadores que fazem com que esse projeto esteja no ar até hoje. O outro agradecimento vai para o nosso Marcelo Pereira, o nosso mago dos 3Ds de prateleira. Se você tem algum projeto que precisa de uma aplicação em 3D ou Photoshop de uma forma geral, dá uma olhada lá no site dele em marcelopereira.com, Marcelo com dois L's. Beleza? Vamos nessa então para o nosso especial de Shazam! Nunca se imaginou ganhando superpoderes e se tornando um super-herói. O novo filme da DC, Shazam, foi justamente sobre isso. Um adolescente que, num primeiro momento, só quer se divertir e fazer coisas que ninguém mais consegue. Vocês acham que esse momento atual da DC se dá porque ela parou de tentar achar o melhor formato para os filmes usando os medalhões da casa para isso e começou a usar heróis de segunda que tem menos risco e menos pressão para acertar?
Não. Não foi nada disso. Eles queimaram os cartuchos todos e aí só sobrou esses cara B aí, sacou? E aí pra não fazer reboot, fala assim, cara, não vou fazer reboot não. Vamos fazer igual a Marvel. Vamos pegar aqueles heróis lá que, porra, que ninguém ligava muito. Só que assim, eles mexeram num ninho de marimbondo aí, né, cara? Porque a garotada das antigas ali, do nosso amigo Gordirro...
Garotada das antigas.
Essa galera... É, garotada das antigas, pra não chamar de velho, pô.
Pode me incluir também nessa velhice.
É, se bem que o Guga também, cara, essa galera acompanhou o Shazam dos anos 60. E o Shazam, ó, eu vou dar uma de gordinho agora, o Fernando Caruso vai me bater. Mas vocês sabiam que o Shazam foi a única revista no mundo até hoje que vendeu durante... sei lá quantas décadas, 1 milhão, batia todo mês 1 milhão de cópias.
Caramba, vamos era falar campeão de sobre audiência? Isso, sim. É. Esse vai ser o bloco de quadrinhos mais longo e também mais interessante de todos, eu acho.
Não, antes...
Desculpa, Caruso, eu só puxei isso pra dizer que, assim, Shazam, ele tinha uma grande importância e aí ele foi caindo com o tempo, ele foi sendo subjugado por Super-Homem e tal, mas, na verdade, o Shazam era um grande personagem. E aí, agora, hoje em dia, com o mainstream de Batman e Super-Homem e Mulher Maravilha, eles foram relegados ao segundo escalão, mas que eu acho que vão ser esses os personagens que vão reerguer a DC, cara.
Eu queria responder a primeira pergunta do GG, que foi que criança não sonhava em ganhar superpoderes e virar um super-herói, dizendo que o Gustavo Guimarães era uma criança que não sonhava em ganhar super-herói. Ele provavelmente queria virar um super-vilão.
Não, ele queria virar um homem invisível. Ah.
Mas, cara, eu acho, eu tô um pouco com o 3D aí na teoria dele, no sentido de que eu não acho que o Shazam seja exatamente time B tanto quanto é o, sei lá, o Homem de Ferro, o Homem-Formiga e Guardiões da Galáxia, eu acho que eles ainda estão...
Aquaman é time B, né?
Não, cara, não. Liga da Justiça, cara. Time B é Besouro Azul, é Gladiador Dourado. A DC ainda tem um bom time B pra ser usado aí.
É verdade. Mas o Homem de Ferro é Vingadores, cara. Pela essa lógica, também não deveria
Mas ele não é nem dos... Na época, quando ele foi feito, ele não era nem do principal, viu? Os principais Vingadores, tipo, se você considerar ali, né, do, de sucesso da editora, era Capitão América, era Hulk. Essa galera era mais importante do que o Homem de Ferro. O Homem de Ferro era bem B quando ele foi utilizado.
O Homem de Ferro só é o que é por causa do Robert Downey Jr.
Sem dúvida nenhuma. E por causa do John Favreau, né, que dirigiu a porra toda e tal, e deu aquele tom que eu acho que, que marcou o universo Marvel no cinema. Mas o que eu acho é que os filmes dos medalhões na Warner, eles estão sempre muito observados, e a galera fica dando pitaco, e aí vaza sei lá o que, muda diretor e tal. E eu acho que esses, um pouco, o segundo time, que eu não quero chamar de time B, mas o segundo time acho que consegue trabalhar com um pouquinho mais de liberdade, consegue ser meio que o seu feudo ali, fechado, né? A Mulher Maravilha talvez não responda tanto a isso, o Aquaman também não, no sentido de que tem uma preocupação em cima deles, já que eles estavam na Liga da Justiça e eles têm a responsabilidade de manter a franquia viva, mas o Shazam entra mais nessa aí, né? E mesmo a Mulher Maravilha conseguiu trabalhar razoavelmente sozinha, assim, né? Sem muito pitaco, sem a galera ficar metendo bedelho, como foi Liga da Justiça, que no final, cara, tipo, foi aquele Deus nos acusou. Muda e troca. É, lógico que eles falaram que foi o afastamento do Zack Snyder lá por conta da tragédia de família e tal, mas a gente sabe que, cara, tem mais forças aí, né, na jogada. E aí aquela loucura de troca diretor e mexe em roteiro, enfim.
Olha, eu discordo todo mundo.
Eu também.
Não, porque eu acho que o Shazam é time B sim, cara. Porque assim, se você falar antigamente, beleza, mas ele de 2000 e alguma coisa pra cá, que é o que essa galera hoje que tá no sistema assim também consome e tudo mais, sem ser a gente, ele não saiu em nada, bicho. A última coisa que saiu dele foi tipo 2000, assim, que ele fez pelo Alex Ross lá, sabe? Depois saiu em 2013, 2011.
Eu não lembro nem de ter visto revista de linha do Shazam, cara.
Tem.
Isso houve aqui no Brasil.
Não, isso é uma outra questão também da dificuldade de venda do Shazam nos quadrinhos. Mas eu acho que tem time B, cara. Tem time B mais B. Homem Animal, Vixen, Ajax, todo mundo é mais time B do que o Shazam.
Olha só. Independente de quadrinhos, é um personagem que eu não sabia de nada. Eu sei que tinha uma coisa de televisão, mas eu não lembrava de nada. Então, pra mim, era novidade. Uhum.
Você não lembrava daquela série lá do Shazam de antigamente?
Não, nada da minha época.
Ah, você já era velho pra ver.
O Elvestre não deve ter visto quando ela foi lançada em 73, 74, sei lá. E depois ela só passou aqui no Brasil de novo em 89, que foi no horário nobre do SBT.
Caramba, horário nobre? Que doido.
Aí, ó. Tá vendo? Isso é time A, meu irmão. Horário nobre do SBT, porra. É ele e a velha surda da Praça Nossa, não fode.
É, mas foi em 89 que eu fui conhecer o Shazam. Porque assim, cara, acho que se bobear foi o primeiro herói que eu realmente tive contato, antes mesmo de Super-Homem e Batman.
Ah, mas o que eu queria dizer é que assim, ele obviamente não é Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha, mas ele também não é, cara, Vixen, Homem-Animal, Doutor, Senhor Destino, Doutor Destino, sei lá, que é maluco do capacete dourado, sabe? Não é Starman, ele tá ali no... É porque a história dele, isso a gente já viu no bloco de quadrinhos, é bastante conturbado e isso acho que prejudicou muito a fama dele. Mas ele já foi maior do que o Super-Homem.
Ah, sim.
Vamos começar agora, chegou a hora. Elvis, vai dar um passeio, chegou a hora do seu remédio, sei lá o quê.
Eu vou ficar tocando.
É, vamos ao bloco de quadrinhos. O Shazam surgiu na Wiz Comics número 2, que parece tipo Gibi do Xixi, número 2. A capa diz 1940, mas ele foi publicado no final de 1939. Ele foi criado pelo C.C. Beck, que no filme é usado esse nome pra o pai dele, né? Não é o pai, na verdade, é o cara que casa com a...
É o cara que abandona ele. Isso, é o cara que abandona ele e a mãe.
É tudo bizarro. Muito bizarro. essa é uma das histórias dos bastidores dos quadrinhos que eu mais gosto e que mais me deixa encasquetado. É que ele surgiu na década de... aí, na década de 40. O Superman, ele veio em 37, eu acho, né? Não é isso?
Não.
O Tibério, ou o Elvis que lembra, não sei.
Super-Homem foi 38.
38, obrigado.
Mas, ou seja, veio na rebarba do Super-Homem, é isso?
Mais ou menos, né?
Veio na rebarba do Super-Homem, mas o Super-Homem, ele ajudou a fundar a indústria de quadrinhos de super-herói. Ele fez muito, muito sucesso. O formato de gibi, porque antes os quadrinhos eram só republicações de tirinha. Com o Superman, começam a fazer as revistas de super-herói mesmo. Isso eu aprendi lendo a biografia do Joe Shuster, que saiu pela Aleph, que é sensacional. Todo em quadrinhos, toda pintada. Muito foda. E aí começa todo mundo querer ter o seu próprio herói encapuzado. É o caso do Batman, aquele maluco lá, verde e branco lá do... o Espectro. Enfim. E aí o Capitão Marvel, ele na década de 40 vem com uns conceitos muito diferentes, né? Pô, é um menino que vira super-herói, tinha um tigre falante, e aí tinha o próprio o Dr. Silvana e uma lesma que falava, era bem colorido assim, e começou a fazer mais sucesso que o Super-Homem, começou a vender mais do que o Super-Homem. A DC rapidamente tratou de cair com um processo, como a Fawcett, que é a editora, que inclusive é o nome do colégio, né, no filme.
É verdade, é o nome do colégio.
A Fawcett Comics era uma editora menor frente à DC Comics, que tinha National Periodic por trás, né, era bem fodona a DC, não tinha grana pra manter os advogados, a DC foi esticando essa batalha nos tribunais até ela falir. E aí o personagem deixou, ela desistiu, o personagem deixou de ser publicado. Mas o que me deixa mais curioso é o seguinte, se a DC não tivesse processado, e assim, a gente sabe que na época o Super-Homem, pô, varreu tudo, tudo era símbolo do Super-Homem, programa de rádio, programa de TV, a gente teve os filmes e tal, eu me pergunto, será que a gente não teria, ao invés do Super-Homem, hoje, o Shazam tomando conta de tudo, entendeu? A gente teria esse símbolo em todos os lugares, a gente teria o Christopher Reeves fazendo o Shazam em 73... Enfim, eu fico viajando nisso.
Mas olha só, só pra complementar, o Shazam deixou ser publicado em 53. Aí duraram aí uns 14 anos nesse processo, essa bagunça aí.
É. E tanto a DC sabia do poder do personagem e tal, que depois ela comprou.
É verdade.
Não era um negócio tipo, ah, é uma cópia barata, a gente quer nada, tem nada com isso. Não, eles sabiam do perigo que era e eles trataram de comprar. E aí, por isso que o personagem, ele tem uma vida meio tortuosa na indústria, porque a DC compra e aí por meio de várias questões legais e tal, eles não podem já essa altura, depois da década de 60, a Marvel é um sucesso, eles não podem botar Capitão Marvel na capa de um quadrinho da DC, e aí só em 72 que eles vão relançar o Shazam, usando o mesmo desenhista, se eu não me engano, da década de 50, só que, porra, é outra época, a galera tá meio procurando umas paradas mais modernas, não tinha dado tempo suficiente pro personagem ter esse sentimento nostálgico que ele viria a gerar depois, né? Porque, pô, é um personagem mais ingênuo, assim, né? Mais inocente. E aí, cara, não vende, fica esquisito e a DC não sabe o que fazer com esta merda. Cada hora ficava tentando lançar de novo, encaixar de novo, e aí ele acaba meio que sendo um personagem de aparições recorrente, mas esporádicas na Liga da Justiça, numa revista do Superman, coisa assim.
É, cara, mas assim, para pensar como interessante é o Shazam, tanto comercialmente, como personagem. Ele é mais forte que o Super-Homem, se você for parar pra pensar. E ele é interessante por quê? Porque ele foi o primeiro personagem que transformou esse sonho que a gente falou no início do programa, que o GG puxou no início do programa.
Sim.
Porque antes eram adultos virando super-heróis. E aí você deu pras crianças, que era quem consumia esse quadrinho, uh-huh. Deu pras crianças o poder de virar. Então ele tinha tudo pra ser um puta de um produtão, sacou?
Sim.
E aí, com esse processo, que eu acho que, se eu não me engano, foi um processo de plágio.
Sim, alguma foi coisa, em cima do Superman.
Foi plágio, agora.
É. E aí jogou pro limbo um personagem fodaraço, super apelativo, sacou?
É, aí ele ficou meio manchado.
É, mas o que é importante falar é que no Brasil ele nunca parou de ser publicado. Tanto que quando eu era criança, o Capitão Marvel era mais popular que o Super-Homem.
Olha aí, time B é o caralho, porra.
Bom, é, exatamente. As pessoas falavam que o Capitão Marvel sentava porrada no Super-Homem.
É.
Eu ouvia isso de várias pessoas falando. Porque essa batalha judicial aconteceu nos Estados Unidos e não aqui. E a DC foi filha da puta.
Foi.
Porque ela entrou com a batalha judicial pra falir a empresa e depois comprar. Foi uma técnica que eles usaram pra comprar a empresa.
Exatamente, foi má fé.
Os caras foram muito mau caráter, foi má fé. Foi. Por isso que eles agora pagam com a lei do karma, que essa porra não consegue tirar dinheiro disso.
Tá explicado.
Agora, tem uma história paralela que é bem interessante. Assim, uma, eu acho que, pô, pra gente fazer indicação de quadrinho, eu acho que, cara, sem dúvida vale a pena indicar o do 952, que inclusive o Tibério escreveu sobre isso na maravilhosa coluna dele, num site incrível que é a cavernadocaruso.com.br.
Pô, não, essa história foi a que foi usada pra fazer o filme, por acaso. Essa história saiu na Liga da Justiça, que começou em 2013, mas ela saiu...
Aqui no Brasil, né?
Não, lá fora.
Lá fora?
Ela saiu em 2013 na Liga da Justiça lá de fora, e aí chegou, acho que na edição 7.
Ela não saiu em revista própria?
Não, não, saiu dentro da Liga da Justiça. Liga da Justiça 7, que 8, doideira. 9, 10, 11, depois 15, 16, 19, 20, 21, um negócio assim. Aí eles encadernaram e fizeram com essas edições, e que ficou bem legal, porque ele acaba juntando aí toda essa história da criação do Shazam, esse reboot aí da história dele, recontando, né, como é que foi tudo.
Cara, é bem fiel.
Bem fiel. Inclusive, assim, achei bem parecido com o filme, inclusive, assim. Até eu falei pro pessoal pra não ler antes o quadrinho, antes de ver o filme, porque quando eu tava no cinema e, tipo, vendo a reação do GG e do Elvis, eu vi que tinha coisas que eu falei, que eu já sabia que ia acontecer, eles não sabiam. Eu falei, cara, talvez se a pessoa ler, vai perder essa reação. Mas, por outro lado...
Vai estragar um pouco a surpresa.
É, mas, por outro lado, tem muita referência. Então, também, assim, tem aquele lado legal de você ver as coisas e se identificar. Tipo, a gente via lá largatinha, a gente, ih, largata, largata, todo mundo olhando assim, né? Tipo,
como é que é o nome do bicho?
Lagarta.
Eu ia puxar isso agora.
Derrapou aí.
Largata, largata.
Mas, cara, esse é escrito pelo Geoff Johns, né? Que depois ganhou aí a chave da casa aí da DC, ajudou no roteiro do Aquaman, virou a figura da DC e também lá virou consultor dos filmes, né, pra Warner e tal. Uhum.
Deu super certo.
Eu não acho a história assim, tipo, esse Shazam 952, tipo, caraca, um must, mas a arte do Gary Frank é fuderolhosa, assim. Tipo, é muito maneiro o traço desse cara. Vale a pena, sem dúvida, mais pela arte até do que pela revista. E, cara, realmente, como o Tibério falou, é muito próximo. É bacana ver os quadrinhos sendo respeitados, assim, nesse sentido. Porque, cara, tem histórias boas nos quadrinhos. Uhum. A hora que o filme distancia da revista, o filme fica uma merda. 5 minutos e depois volta. É,
mas, assim, essa revista é de que ano? Qual é o ano dessa revista?
2013, eu acho.
2013.
E a Panini vai relançar agora, né?
Vai relançar em abril agora, esse ano.
Tentando entrar aí na onda do filme.
A Panini vai lançar com selo Rubinho Barrichello, é isso?
Vai.
Um mês depois que estreou o filme,
ela já lançou
caralho.
Em 2015 e agora vai relançar aproveitando a onda aí, já que tá esgotado.
É. Esse Shazam de 2013, ele é mais reboot mesmo, né? Modernoso e tal. Uhum. Tem uma versão anterior, que é do Jeff Smith, o criador de Bone, que é de 2007, se eu não me engano, e que ela bebe mais no classicão, tenta reviver os elementos mais clássicos, o cara também no traço emula um pouco o traço da década de 50, faz várias referências lá, que tem uma galera que se amarra. Apesar de eu amar o Jeff Smith, eu também não acho uma grande leitura, mas, cara, quem tiver aí na seca por leitura do Shazam, acho que vale bem a pena.
Agora, que vale a pena falar do trabalho do Alex Ross com o Shazam, né? Que foram duas coisas
dúvida.
Muito legais.
Sim, o Reino do Amanhã e aquele livrão.
Power of Hope.
É
o Poder da Esperança, né? Esperança, sei lá.
Poder da Esperança. Sim, que saiu naquele... Foi republicado junto com todo mundo naqueles maiores heróis da Terra.
Isso,
um encadernadão que custa um rim e um pulmão da Panini. Bacana. Agora, uma indicação que essa sim eu acho must, que eu acho que vale a pena, apesar de ser um pouco irônica, é do Alan Moore, o Marvel Man, que foi renomeado com Miracle Man. Por que que é irônico? O Shazam, ele foi considerado plágio do Superman. Mas tem um plágio do Shazam na Inglaterra, que era o Marvel Man, que na Inglaterra, tipo, tinha um gap ali, né? Tinha um oceano no meio e tal. E os quadrinhos do Capitão Marvel, até onde eu sei, faziam muito sucesso lá. E aí, quando foi cancelado, os caras falaram, pô, mas por que foi cancelado? Ah, tá rolando um processo. Sabe que foda-se, vamos continuar fazendo aqui. E aí eles fizeram muito, muito, muito parecido com todo o esquema do Capitão Marvel. E aí o Alan Moore, na década de 80... ressuscitou esse personagem e foi tipo o início da carreira dele, tipo o início dele ficar famoso nos quadrinhos, fazendo uma versão super adulta de um personagem que era extremamente ingênuo, inocente, e usando as histórias originais como flashback, como lembrança. E, cara, a Panini lançou tudo isso aqui pelo menos a parte do Alan Moore,
saiu em edições.
Aqui, é? Saiu, cara, mas saiu em single issue, não saiu em encadernado, né? Em edição avulsa. E aí, cara, faz um negócio que é muito legal, que cada edição do Alan Moore tem uma edição da década de 40, 50, sei lá, que saía na Inglaterra, do Marvel Man original. E, cara, parece piada, assim, tipo, como é igual e como serve de inspiração pro Alan Moore. Essa leitura é foda pra caralho. É um manche pra qualquer fã de quadrinhos. E isso, durante décadas, era impossível de você achar aqui no Brasil e lá fora também. Era uma raridade, por causa dessa, da questão do processo, porque aí o Neil Gaiman comprou os direitos, entrou em disputa com o Todd McFarlane, enfim, tem uma confusão aí.
Pode crer.
E aí a Marvel entrou em cima e teve que mudar o nome. Enfim, foi um salseiro do caralho. Mas a Panini lançou tudo aqui.
Eu só queria falar uma última recomendação. Esse quadrinho que a DC tá querendo embarcar aí começou esse ano, o Shazam 2019, e ele serve pra você ver, começar a ler depois de ver o filme. Você não precisa ler nada do Shazam antes. Você vê o filme, você pode começar a pegar a edição número 1, é como se fosse uma continuação direta do filme, assim.
Caraca, isso lá fora, né? Isso não saiu aqui
lá
ainda.
Lá fora, não saiu ainda no Brasil, não. Mas deve estar saindo aí, porque, quer dizer, esse ano deve demorar um tempinho, mas é uma história do Shazam que, assim, eles usam aquela história lá de 2013 como base. Como ela é muito parecida com o filme, segue adiante. Vida que segue, você não precisa ficar esclarecendo nada.
E... legal. Mas tá aí, cara. É um personagem super interessante, bem mal aproveitado pela história, né, dos quadrinhos, mas que vale a pena catar essas migalhas por aí, cara, porque ele é muito rico.
Não, o Rick é o Batman, cara. Ele é meio pobre mesmo.
Mas tem os DC Archives, que são as edições que republicam na íntegra todo o material original do Shazam e tal, mas que isso nunca foi lançado no Brasil. Tenho uma vontade de ter. O único DC Archives que eu tenho vontade de ter é o do Shazam e o do Homem Borracha.
Olha, Borracha. Tá aí. Eu tava aqui pensando esse tempo todo. Qual seria o próximo super-herói B aí que eles poderiam fazer? Tá aí, Homem Borracha.
Homem Borracha. Que nome, hein?
Homem Borracha parece que já ganhou sinal verde pra ter filme também.
Ah, é? Olha só.
Depois que lançaram o Viagra, não tem mais Homem Borracha.
Homem prótese.
Ele ganhou um sinal vermelho e um sinal azul. Um sinal vermelho e um sinal azul. Depende se você quiser apagar lápis ou caneta.
Nossa, que coisa ruim.
Eu apago o Tibério, pode deixar.
Essa foi excelente.
Caralho, o Tibério tá de parabéns, cara.
É que o pessoal não entendeu.
Ok, vamos entrar no universo do filme agora, começando pela nossa análise da direção e dos atores. Elvis, o que esse diretor já tinha feito antes?
Terror. Ele fez...
ah, não, bloco de cinema?
O David F. Sandberg, ele ficou famoso com um videozinho que viralizou um tempo atrás, que é o Lights Out. Que é aquele
do interruptor?
Isso, aquele interruptor.
Putz, esse é bom, esse é bom.
Caraca,
é
um filme... cara, eu morro de medo disso.
É um filminho de 1 minuto e meio, né?
Isso, é bem legal o filme. Aí ele fez esse, viralizou e tal, aí ele ficou conhecido. E aí ele fez uma versão longa-metragem do filme, que também chama Lights Out, que tem seus momentos, não é tão melhor assim, mas é legal também. E aí ele fez Annabelle 2. O Annabelle 2 não é tão bom assim, mas já tava na onda, já entrou no circuito do James Wan, no circuito do cinema de terror. Não sei se é coincidência ou se agora a Warner DC tá catando diretores do terror, porque o Aquaman é o James Wan e agora o David F. Sandberg é pro Shazam. E vou te falar que funcionou, hein?
Eu achei curioso que você não falou nenhum medalhão, cara. Você falou um curta de 1 minuto e meio, aí depois você falou de um filme que não foi tão bom, aí depois você falou Annabelle 2 que foi pior ainda, e aí ganhou um Shazam?
O cara foi chamado pra fazer Shazam, você queria um medalhão?
Pô, cara, mas Shazam é uma apostinha grande aí, né, pra Warner, cara, não. Pra manter.
O Caruso vai defender Shazam até o final.
Não, não é,
gente,
uma aposta grande.
Se
não.
Esquadrão Suicida foi uma aposta e ganhou o Oscar de maquiagem, cara, como é que Shazam não é, cara?
Ah, não, peraí, para. Não fala de Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida ganhou o Oscar. Para já, a gente para o podcast agora.
Vixe,
para...
mas, cara, é muito importante pra Warner que esses personagens continuem gerando filmes e continuem levando as pessoas no cinema. Qualquer filme de super-herói da DC, na Warner, é uma aposta importante. Se não for, eles estão fazendo o trabalho dele muito mal.
Mas eles estão fazendo o trabalho muito mal.
Estão fazendo trabalho muito mal.
Eu concordo contigo, Caruso, mas eu acho que eles chegaram num ponto que, como eu acho que foi o Google que falou na introdução, queimamos os medalhões. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar os lado B e vamos ver se a gente consegue, já que o nosso rival conseguiu maravilhas com Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga, então vamos tentar pegar um lado B que de repente a gente consegue acertar. Eu acho que o caminho
foi
esse.
Eu não tô acreditando que eu sou o decenauta desse episódio, cara.
É, tá sendo.
Tira o selo de Marvete safado.
Tá sendo. Safado.
Porra.
Não, o pior de tudo, cara, o pior de tudo é que você tá defendendo coisas indefensáveis.
O quê?
Se ainda fizesse algum sentido...
Como assim,
sentido...
cara? Eu tô defendendo de que os super-heróis são um fator importante pra franquia da Warner? Claro que não, cara. Isso não é indefensável. Isso é lógica do dinheiro.
Não, mas eu concordo, porque assim, se os caras não estão apostando nisso, eles... Realmente tô errado, cara. Porque assim, eles vão fazer o quê? Sacanagem? Porque já tá com cheio de dinheiro no rabo? Não tá. Quem tá é a Marvel, que pode fazer qualquer coisa agora que vai dar certo. Mas os caras tinham que correr atrás.
Cara, a DC tá perdida. Ela tá perdidaça. Eles nunca valorizaram os heróis. Nunca. Eles só começaram a pensar em fazer esses filmes depois que teve Vingadores e bateu mais de 1 bilhão. Aí o nego falou, cara, a gente tem que fazer também igual. Mas eles nunca deram valor a essa porra, cara. Qual é o diferencial da Marvel Studios? A Marvel Studios, cara, era a Marvel... que fazia quadrinhos e decidiu fazer cinema. Quem manda na Warner, ou seja, é um pessoal que não tem nada a ver com quadrinho, que decide algo sobre quadrinhos. Então, infelizmente, enquanto eles não fizerem algum tipo de centralização da DC Comics atuando nos cinemas, cara, enquanto você não tiver um cara do calibre do Kevin Feige, cara, a DC tá na merda. Porque cada filme é uma coisa diferente, cara.
E tem uma coisa que eu já comentei aqui em outro podcast, eu acho que agora é o caminho. Esquece essa história de universo compartilhado, e vamos pegar esses heróis e vamos fazer filmes, em vez de pensar num universo de sei lá quantos anos e quantos filmes, vamos pensar num filme. Ah tá, esse filme aqui é bom? Ok, esse filme aqui pode talvez um dia se juntar a outro?
Okay. Mas cara, ok, isso faz algum sentido, mas também monetariamente não faz tanto sentido, porque é importante pra eles que um filme, o sucesso de um filme, leve o público pro próximo filme. O dinheiro vai girando. O problema é que o fracasso de um filme tem tirado o público do outro filme. Esse é o modelo que funcionou com a Marvel, e eles estão certos de querer reproduzir isso aí, até porque é um universo compartilhado e é uma coisa incrivelmente foda de você ter no cinema. Mas o que acontece, na minha opinião aqui, totalmente achismo, é que a Warner tem uma atitude de jogo ganho desde do Superman do Christopher Reeves e do Batman do Tim Burton. Uhum. Tem uma coisa meio tipo de, mas a gente tem os heróis, verdade, né? Que é um pensamento semelhante ao dos quadrinhos. Eu acabei de ler esse Pancadaria Marvel vs DC, o épico do blá blá blá, que saiu pela editora, o Rocco, que aliás é uma puta leitura, aconselho todo mundo.
É
muito
legal,
bom,
cara. É legal.
E não é só pra fã de quadrinhos, não, porque fala muito de pensamento corporativo, identidade de empresa, briga entre eles, e o cara escreve bem, escreve engraçado, te mantém intrigado.
Escreve engraçado, não dá pra entender porra nenhuma, tudo escroto assim, a letra dele.
Não, quero dizer que ele sabe botar as piadas ali, diferente de alguns colegas que a gente tem aqui no podcast. Mas...
É isso que eu ia falar, cara, dá pra mutar o Tibério? O Tibério, depois que virou pai, ele gasta toda a alegria dele.
Depois que virou pai, não. É verdade, só depois que eu virei pai.
No livro, eles falam muito disso, de como a DC, durante muito tempo, quando a Marvel começou a bombar nos quadrinhos, que ela veio na década de 60, e a Marvel ainda era tida no mercado como a empresa que só copiava os outros títulos. Eles ficaram uns 20 anos quase, falando tipo, não dá pra levar a sério, isso aí vai durar pouco, é só uma moda e tal, até eles se tocarem que tipo, opa, estamos perdendo fatia de mercado, e aí começar a festa do piru maluco lá dentro, da galera batendo cabeça pra tentar brigar com a Marvel, e cara, a batalha já era meio vencida. Eles ficaram depois disso mais décadas e décadas vendendo menos do que a Marvel por conta dessa falta de resposta imediata. E é o que a gente tá vendo se reproduzir agora no cinema.
Bom, bora voltar então pro filme. Vamos começar nos atores então. Vou começar pelo principal. Shazam, que é o Zachary Levi. Ele era o Chuck da série de TV, não? Vocês viram?
É o Chuck, cara.
Eita. Era o Chuck. Eu gostava muito da série, sabia? Eu me amarrava.
Gostava, eu só não gostei do final dela, mas eu gostava muito também.
O final eu não vi, então talvez por isso que eu gosto dela.
Qual era
até
a história
hoje,
do Chuck mesmo? Era tipo um cara que tinha uns...
Ele trabalhava numa Best Buy da vida, tipo aquele nerd que conserta computador. E aí ele enfiava um dispositivo na cabeça dele que mudava a memória, ele conseguia...
Aí ele virava um espiãozinho atrapalhado.
Um espião. Ele tinha habilidades de luta, de atirar.
Saquei. Não, de luta não, ele ganhou umas habilidades de eletrônica, ele encostava no eletrônico e conseguia fazer as coisas.
Não.
Só que ao longo da série, ele foi adquirindo novas
a segunda temporada já foi
ao longo da série.
A segunda temporada já foi ele aprendendo a lutar e tudo mais. Mas na primeira ele tinha como se fosse uma Wikipedia na cabeça dele, entendeu? Só que com os dados da CIA. Exatamente.
Cara, ele é muito, muito carismático. No filme ele realmente manda muito, muito bem. E isso pra mim é meio que um problema, porque o moleque que ele tá emulando não tem nada a ver com ele. Tem uma personalidade personalidade completamente diferente.
Isso ficou bem estranho.
Isso é uma das duas coisas que me incomodou no filme. Deviam ter colocado os dois atores. Bota assim, faz o trabalho de ator com os dois. E um vai ter que agir como
imitar
outro.
Eles fazem
o mesmo personagem, só que em versões diferentes. Mas é o mesmo personagem.
E era preferível que o menino Arya Stark imitasse o Zachary Levi, né? Do que o contrário. Porque ele tem uma interpretação meio emo, meio muxoxa, enfim. O Zachary Levi faz, porra, é todo engraçadinho e desajustado e tal. E o outro era um moleque dark, todo calado.
Agora, é importante frisar que o Zachary Levi é um Zé Ninguém. Até porque a série Chuck, ele era o protagonista, mas ninguém assistia por causa dele, né?
Não, cara.
Todo mundo assistia a série Chuck por causa da Yvonne Strahovski.
Todo mundo sabe que o Zachary vem depois de Mussum, Didi, né? E fica só na frente da...
Nossa! Tibério, essa piada... Ih, não foi Tibério,
Caruso,
não,
foi o Caruso. Isso prova que você nunca assistiu um episódio de Chuck, cara. Porque você não conhece Yvonne Strahovski.
Eu nunca vi a série, mas eu sei quem é Yvonne Strahovski.
Dá um Google aí.
Agora, só pra reforçar isso que o Guga falou e aquele negócio sobre quem é esse diretor, por que que ele veio de filmes obscuros de terror, aí eu tô vendo aqui o IMDB do Zachary Levi, ele tava no Thor Ragnarok.
Tava. Ninguém reconheceu ele no filme, não,
ele, porra. É o cara que é o lado B do Thor Ragnarok, então vou pegar ele pra ser a estrela da DC. Então tá, beleza. É isso.
Ele é um dos caras que morre no Thor 2, protegendo o Thor, só que ele tá louro, ele tá meio desconfigurado ali, mas eu reconheci ele.
Qual é o nome que é pra procurar no Google?
Procura Chuck no IMDB e pega a mulher Yvonne. Ela fez a namorada do
Ela fez a Miranda em Mass Effect do jogo.
Strahovski, pô, que
Peraí,
complicado.
Ela não é a dona da Aya no Handmaid's Tale? Será que eu tô lembrando errado?
Sim. É ela mesmo.
Mas vem cá, enquanto o Caruso procura aí, vocês não acharam a roupa meio exageradamente musculosa, não, cara? Eu achei que ficou fake. Me distraiu ali, cara.
Não me incomodou, não, cara. Porque eu acho que tinha a ver com a coisa de... Ela aparece do nada. O personagem tem toda a desculpa da magia, né? Porque ele tem os poderes dele baseados na magia. Tanto que os meninos ficam na dúvida se... O que protege é a roupa e não a pele, enfim.
Mas ficou com cara de fofa aquela roupa, não foi um cara de uma coisa dura.
Não, fofo é o Zachary Levi.
Eu concordo contigo, GG, mas é aquele negócio, não é pra ser sério. Eu não achei que isso era algo pra ser sério, pra parecer músculo.
Não, isso
eu
acho que tinha que ter sido mais sério.
Não, gente, tá ridículo, né, porra, vamos falar
mesmo. É isso aí,
Não. Eu não achei não, cara.
Músculo de enchimento?
Eu achei maneiro.
Puta que pariu.
Posso dar meus dois tostões aqui como pai do moleque que quando for ver o filme vai se amarrar?
Sim.
Olha só, a gente tem que botar uma coisa na nossa cabeça. A DC resolveu se infantilizar porque ela sabe que ela ainda não consegue chegar no patamar do Marvel
cinematográfico. Calma, nesse filme,
tá? Não estamos falando de quadrinho. Não, Aquaman é muito infantil. Aquaman é muito infantil demais. Cara, eu acho que eles encontraram o formato deles.
Eles acham que agora encontraram.
Talvez eles achem. Mas se você parar pra pensar que comercialmente isso faz total sentido, porque assim, a Marvel não sabe qual é o futuro dela a partir de 2020, porque vai vir um arco todo novo, que eles não sabem se as pessoas vão comprar. O que é DC, na minha cabeça, de publicitário e enfim, né, tentando entender esse mercado, o que a DC tá tentando fazer? Porra, vamos catequizar a molecada, porque eles vão acompanhar o nosso crescimento e daqui a 10, 15 anos, cara, eles vão estar curtindo, tal qual essa galera Marvelete curte o MCU, eles vão estar curtindo a gente, porque a gente tá construindo um universo junto com eles, entendeu? A Marvel tá 10, 11 anos aí construindo esse universo. O Homem de Ferro 2 e 3 tomou pau pra caralho. Os Hulks tomaram pau pra caralho.
Os Hulks não são da Marvel.
O último Hulk é.
E tomou pau. Então, assim, eles estão construindo um universo agora pra tentar catequizar a galera de 10 mais, sacou? A galera de 10 a 15 anos aí, catequizar essa galera pra poder construir não só uma história, mas uma audiência também. Eu acho que tá muito por aí.
Você tá justificando isso que a roupa numa criança ficaria parecida com a roupa nele. Aí ficaria igual a isso?
Não, cara, eu tô justificando que o meu filho, que vai fazer 9, não repararia o enchimento. A gente repara.
Então, moleque de 11, 12 anos não vai reparar. Se ninguém vai reparar, se a gente repara, e o adolescente, a criança, não repara, só
dá mais. Porque o filme não é pra você.
É sim, que eu paguei.
Foda-se, mas você não é o público-alvo, você pagou de otário.
Obrigado.
Porra. Mas falando sério agora, isso é tudo achismo, tá? Baseado em nada além da minha percepção como publicitário e fã ao mesmo tempo. Mas eu acho que faz muito sentido se eles seguirem essa linha.
Beleza. E aí, Dr. Silvana, que era o Mark Strong, cara, eu fiquei impressionado, porque eu podia jurar que era o Stanley Tucci ali. Falei, cara, como assim não é o Stanley Tucci?
Cara, eu ouvi uma crítica que o cara falou que, pô, nunca tinha visto o Stanley Tucci atuar tão mal. Aí, ah, não, não era o Stanley Tucci, era o Mark Strong. Mas eu gosto do Mark Strong porque eu sou fã de Kick-Ass, de Kingsman. Então...
Eu também sou muito fã de Kingsman.
Eu achei que Kick-Ass era com o Stanley Tucci, cara. Eu achei... Eu acho que eu tô errando há muito tempo. Eu achava que era o Stanley Tucci.
Tá errando
há muito tempo.
Tá errando, cara.
Cara, assim, o Mark Strong, ele tem um defeito, né, cara? Eu acho ele um bom ator, mas tão sempre botando ele em furada, né? Tirando o Kingsman, sacou? Tipo, ele tá sempre se fudendo, tá sempre tendo que salvar personagens ali de ideias merdas. Que o nego bota ele no meio.
É, eu acho que ele também pega uns papéis bem assim, tipo, ah, eu é sempre vilão.
Lanterna Verde,
lá,
cara. Lanterna Verde, Lanterna no próprio Verde, Sherlock, né? Sacou? No próprio Sherlock Holmes também, cara. Tipo, porra, não dá, né? Não tem como defender.
Ele foi o vilão principal do Lanterna Verde, né? Tipo, sei lá.
Foi o Sinestro.
Caramba, foi?
Ele foi o Sinestro.
Ah, não, minto. O Sinestro não foi vilão principal desse filme ainda. Ele seria no próximo filme, né? Que não teve.
Seria no próximo filme. Não, e ele fez um Sinestro muito maneiro, cara. O Sinestro tava legal. A única coisa boa do filme era ele. É, o resto é tudo uma merda.
Vamos lá. Billy Batson, que era o Asher Angel. O que vocês acharam dele?
Muito melhor que o Zachary Levi. Muito melhor.
Não, não. A culpa de alguma coisa ter dado errado com o Billy Batson não é do ator. É do roteiro.
Eu concordo.
Não é do ator. O ator foi bem. Mas o roteiro, o que fizeram pra ele... Foi uma merda, cara. Porra, transformaram ele num, cara, num, quase num Bruce Wayne jovem, sabe? Tipo, amargurado com a vida. E aí, meu irmão, caralho, cara, se bota esse puto do Billy Batson pra fazer a dancinha do Fortnite igual ele faz com o Shazam antes... Já mata, já não irrita mais ninguém, porque ele faz a porra da dancinha antes.
É, essa questão que essa vocês falaram antes de que o Shazam e o Billy são pessoas completamente diferentes, fica meio estranho mesmo, porque apesar de assim, até no quadrinho você ter uma coisa de alguns momentos que quando ele assume o poder, ele realmente ganha toda aquela sabedoria de Salomão e tudo mais, então assim, vira pouco de outra pessoa, mas acho que não faz sentido no filme. No filme você parece que você é a mesma pessoa transformada, então tinha que ser meio que eu quero ser grande, sabe? De continuar a ser a mesma criança, com os mesmos pensamentos.
Uhum,
eu achei que isso ficou meio estranho mesmo, então você fica na dúvida quem é esse garoto, né?
Exatamente.
Então assim, concordo. Não deu match, sabe? Entre ele civil e ele herói. Não deu match ali. Então assim, tem, cara, eu acho que quem assistir vai poder pensar, cara, pô, vários momentos que eles podiam casar ali. Tipo, se ele faz a dancinha antes, quando tá como garoto, já conecta. Se ele, quando ele tá de Shazam, ele não é tão babacão, sacou? Tão bobalhão, sabe? Já dá uma conectada. Se quando ele vai lá na mãe dele, ele tá como Shazam, foda-se. Ó, encontrei o seu filho, dá uma zoada. Já não ia irritar tanto as pessoas como irritou essa desconexão, entendeu?
Irritar tanto as pessoas.
Desconexo, cara. Não, até quem gostou do filme achou isso estranho.
O filme é mal feito, cara. Assim, ponto. As pessoas podem falar, eu gostei do filme por causa de elemento X, elemento Y. Cara, mas o filme é mal feito.
Não concordo. Vamos falar disso ainda.
Vamos falar.
Billy Batson é um personagem que é extremamente problemático, porque ele é uma coisa que é totalmente diferente do Shazam.
E,
né?
E principal, ele não é o filho do Batman, né? E que nome é esse? Billy Batson.
É. Caralho.
Deixa eu só falar uma coisinha, então, que o 3D, ele falou que não gostou que o Billy Batson é uma criança revoltada, né? Mas isso faz sentido com os 952, porque ele é revoltado, e faz sentido na hora que ele vai receber os poderes, porque aquele mago lá tá querendo uma pessoa perfeita, ele fala, pô, meu irmão, não existe ninguém perfeito, cara. Você não vai encontrar essa pessoa. Então faz sentido pro personagem ele ser um cara que seja combativo, entendeu?
Não, olha só.
Isso eu gostei.
Tudo bem, faz sentido. É inegável esse sentido, que ele é uma pessoa amargurada. Só que, brother, ele não precisa, primeiro, eu acho que ele é too much amargurado, sacou? E depois, cara...
É um
tomate
amargurado.
Ele é um tomate amargurado. Obrigado, Tibério. E depois, cara... Caralho, cadê o S do Shazam, da sabedoria do caralho? Quando ele fica em formato de herói. Some, ele vira um babacão mongoloide.
O Salomão foi-se embora.
Ainda dá conselho merda pra irmã.
É, mas aí não estamos falando mais de Billy Batson, né?
Tá bom, desculpa. Me empolguei que eu tô revoltado com essa porra.
E tem uma outra coisa que atrapalha o Billy Batson, que eu achei que o garoto que faz o Fred, o Jack Dylan Grazer, eu acho que ele tem um carisma muito maior.
Caramba.
Sim.
Eu quero, mas eu não queria que o Shazam fosse aquele moleque chato, emo. Eu queria que o Shazam fosse o outro, que um moleque muito mais maneiro, muito mais divertido, tinha muito mais a ver. Então, assim, mais uma coisa que atrapalha. Não só a má construção do personagem. Olha, eu gostei do filme, tá? Mas eu concordo que o personagem foi mal construído. E não só isso, como ainda tem um outro moleque que é ao lado dele, que era pra ser o Escada, e o Escada é melhor que ele.
É verdade, o Escada é melhor do que o atacante.
Só uma coisinha, esse Fred, ele fala rápido pra caralho, bicho. Eu acho que eu falo rápido, mas esse maluco...
Eu não gostei do Fred também, não.
Cara, eu gostei, cara. Você. Não, eu gostei.
Não, mas eu gostei, mas assim, tinha hora que eu não... Já tinha aquela legenda que eu não conseguia entender, não, cara. E falava... Caceta.
Eu achei esse Fred chato para caralho. Eu preferi o Billy Batson. Eu gostei do trabalho do Billy Batson.
Mas é porque você é psicólogo dark. É por isso. Você é psicólogo dark.
Vai estudar o GG? É.
Mas eu te pago um chope, cara. Mas então, antes da gente encerrar, deixa eu só fazer um comentário aí sobre as crianças de uma forma geral. Eu só me incomodei, tudo bem, né? Tinha algumas passáveis, outras nem tanto, mas me incomodou, cara, o clichê da criancinha japa nerd. Isso não precisava, né?
Mas olha só, o filme, ele é cheio de clichês.
Mas é muito Goonies isso, cara.
Mas tinha que ter a criancinha, mas é porque isso é, faz a conexão e a referência. A nossa geração só ficou... Na verdade, a nossa geração, não, nós, podcasters, é que somos cri-cris e chatos pra caralho. Porque isso é referência, então tem muita gente que vai conectar aquilo emocionalmente, subconscientemente, vai conectar aquilo e vai achar legal. E a gente tá deixando esse legado do japinha tecnológico pros nossos filhos, sacou? Eu acho isso importante.
Mas agora que vocês entraram nas crianças, eu quero falar da Faith Herman, que é a garotinha, a mais nova. Cara, uhum. Porra, aquela garota é muito maneira, ela é muito simpática. Eu e sabe de onde que ela é? This Is Us. Ela é filha do... É a Anne Pearson.
Olha,
ela é filha
eu tava tentando lembrar de onde eu conhecia ela. Legal, maneiro.
Pra fechar o elenco, não podemos nos esquecer que o mago é o Dimon Rossum. Tava anteontem na Capitã Marvel.
É verdade, cara. E, na verdade, ele é a beat daquele encapuzado, né? Que eu sempre esqueço, não, aquele Kree encapuzado.
O cara
é
conseguiu fazer dois Capitães Marvel no mesmo ano, né, cara? Impressionante.
Caralho, é verdade!
Boa!
Caralho, Caruso, parabéns. Não à toa você, meu irmão, é um comediante profissional. Parabéns, cara.
Pô, não tava nem fazendo piada, não.
Quero algo bem feito, beação profissional, né?
Ainda tô vendo aqui no IMDb que ele faz uma voz do Aquaman.
What?
O King Rikul. É o cara...
É o King... É o King Crab?
Não sei. Eu sei que ele manja dos Paranauê de subpersonagem de filme de herói.
Caralho, ele é tipo o Sargento Pincel, tá ligado? Caralho.
Bom, então bora pro filme. O filme começa em 1974 com o pequeno Tadeu Silvana encontrando o templo do Conselho dos Magos.
É 74 isso? Aparece na tela?
Aparece.
Olha só.
O último dos magos convoca o garoto pra testar se ele é digno de receber o poder do Shazam e ele falha. O mal seduz o garoto.
Falha miseravelmente, né, cara?
Não, e quem é o pai do menino é ninguém menos que o pai do Lex Luthor, né,
é
cara?
É verdade.
O Lionel Luthor.
Porra, tá faltando ator, cara? Estou começando a repetir a galera toda.
Essa foi meio foda, meu.
Cara, então, na verdade, eu acho, cara, que as pessoas estão começando a ficar com vergonha de fazer o filme da DC e eles estão pegando... E aí as pessoas estão pegando já, atores... Né? Eles estão pegando atores que tem um apelo...
Mas aí não tem pudor, já topou fazer Smallville, ele topa fazer qualquer porra.
É, exatamente, eles estão pegando pelo apelo emocional, afetivo, sabe? A galera tá meio com vergonha, eu acho.
Cara, mas é surreal, cara, usarem o Lionel, o Luthor, pra ser o pai do vilão do Shazam e não usarem ele pra ser nenhum quadro em Batman vs Superman ou... qualquer coisa.
Ou sei assim. Lá, ou ele ser a Marta transformista, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né?
Mas, cara, esse início do filme é bem bacana. Aí a gente vê bem os talentos do diretor de filme de terror nesse início ali, porque é meio sombrio, meio assustador.
É verdade,
né?
Verdade.
Tem mais sangue nessa cena do que em todos os 22 filmes da Marvel.
Teve sangue nessa cena?
Teve sangue.
Que hora tinha sangue nessa cena?
Ué, na hora que o pai tá no chão, depois do acidente.
Ah, tá, tem uma pocinha de sangue ali. É porque fica todo preto junto com o asfalto. Tá, é verdade.
E à toa, né? Porque tá todo mundo bem depois daquilo.
É. achando que ele morreu.
Caramba, não entendi nada. Depois o cara apareceu e viu, eu fiquei meia hora pensando o que tinha acontecido, até entender que ele tinha
ficado... E outra, cara, passa 20 anos só pro moleque, pro... O pai não muda nada, o irmão não envelhece o mesmo que ele envelheceu.
Não, cara, o irmão envelhece, não, envelheceu sim. Envelheceu sim.
Pra salvar essa história, o garotinho, ele devia ter 11 anos nessa época, porque o Mark Strong é de 63 e 74 ele teria 11 anos, então faz sentido.
Não, mas no filme fala também quantos anos ele tem, cara.
Então se não tem 11, tá errado.
Então, então passou 40 anos e ele tem 51, é isso?
Não, não tem 51 não, cara. Ele acho que ele tinha 8 ou 9 anos, porque o pai fala, você já é um garoto de 9 ou 10 anos, sei lá, ele fala ali, no diálogo ele diz quantos anos o moleque tem, e aí se passa esses 40 e tantos anos aí.
É, mas não era pra esse lá, né? O Luthor tá vivo, cara, depois de 40 anos de um acidente de carro.
Não, e depois de ter cuspido o sangue todo no asfalto lá.
Ele tinha seus 30 e poucos ali na época.
Que isso, cara?
Né,
porra.
Cara, não.
É porque você tá pegando um ator que já tem 83, mas a referência era pra ele ter sido maquiado como uns 30 e poucos ali no filme ali, porra.
Bom, gente, anyway, tem um salto temporal de mais ou menos uns 10 anos, onde aparece o Billy no parque de diversões lá e ele se perde da mãe. É, o garoto acaba ficando com a polícia e nunca mais encontra ela.
É verdade.
Cara, eu acho que não é 10 anos só, não.
Não, não, é porque ali ele não é o Billy que a gente conhece no filme.
Exato.
No
ele
filme.
É uma criancinha de, eu acho que uns 3 anos, 4 anos, talvez.
Aquilo é 10 anos antes do tempo presente.
Não, porque aí ele teria que ter, hoje em dia, ele teria que ter 37 anos, cara, se ele tivesse 10 anos.
Não, cara, não. Olha só, o Billy Batson tem 14 anos, tanto que o cara pergunta, tem uma conversa do Stanley Tucci com o Shazam, e ele fala, tenho quase 15. Então, ou seja, ele tem 14 anos.
Ele tem 14.
E aquele garotinho parecia ter uns 3 ou 4.
Tem 4 anos e passam-se 10 anos.
Se começou em 74, como é que 10 anos depois é 84?
Não, não, 74 é o Dr. Silvana, cara. Eu tô falando do Billy.
Ah, o que o Tibério tá querendo dizer é que o salto do Dr. Silvana pra cena do Parque de Diversões se passam 20 anos. Aí depois disso se passa mais 10.
Você falou 10.
Não, eu falei 10 anos atrás. Mas tudo bem, realmente pareceu.
Ah, tá.
Pareceu.
Entendi falar 10 anos.
É, não, faz sentido. Ficou dúbio o que eu falei. Mas o que eu quis dizer é que 10 anos atrás...
Ah, não,
o Billy
bem,
se perdeu
bem.
Da mãe. De qualquer forma, temos mais um salto temporal e aí a gente chega nos dias atuais. O Billy é um delinquente órfão que continua procurando a mãe enquanto foge das casas adotivas que aceitam ficar com ele. E a família da vez é justamente uma com várias outras crianças e órfãos.
É, isso é uma coisa bacana da adaptação do filme, que nos quadrinhos a família é uma família muito certinha, assim, bem desenhada. O Gary Frank desenha também todo mundo muito bem. Aí a galera fica com uma cara meio sinistra, tipo o casal que adota. Porque, pô, você tem uma família com 10 crianças e isso também é um tema que não é tão debatido tanto quanto deveria ser, mas fica esquisito. Um casal que fica adotando crianças sem parar, sabe? Aí eu acho que eles fizeram um trabalho melhor nessa adaptação no cinema, que os caras falam, a gente também era órfão e tal, os pais eles parecem ter mais personalidade do que os pais desenhados no quadrinho e tal, então eu gostei disso no filme.
Eu gostei, e eu achei maneiro que no carro dela, tipo assim, I'm a foster mom, qual é o seu superpoder, né, achei maneiro.
É, achei maneiro também.
Enquanto isso, a gente vê o Dr. Silvana estudando pessoas que sofreram o mesmo tipo de abdução. É, inclusive, eles até falam o número. Foram 56 até então. E, finalmente, descobre a sequência correta para abrir o portal.
É, e ele tem uma empresa de tratar pessoas que têm um distúrbio de achar que falaram com um mago.
Cara, é muito específico, né?
É muito específico pra você ganhar dinheiro em cima disso, né?
E essa cena eu achei legal porque, assim, é igualzinho no quadrinho, assim, não é dele, porque começa a história do quadrinho, é uma pessoa aleatoriamente que entra no elevador e vai pra lá com o mago, né? E aí depois corta e essa pessoa tá dando uma entrevista pra ele através de uma tela lá de televisão, que é exatamente aquela cena que tem várias pessoas falando ao mesmo tempo sobre aquela situação de ter encontrado com o mago, assim. Então eu achei bem legal essa referência, assim, mostrando aí que estão bem fiéis, assim.
É, mas assim, da onde ele tirava o dinheiro pra financiar essa porra, né, cara? Porque assim, o
da
pai
empresa
e o irmão...
do pai, ué.
A família é rica, pai, né?
A família é rica.
O cara é irmão do Lex Luthor? E todo mundo, vocês podem reparar, todo mundo que é filho do Lionel Luthor fica careca.
É higiene, porra, é assim mesmo.
Bom, o Dr. Silvana entra, abre o portal, liberta o mal aprisionado lá na caverna, rouba o orc.
Peraí, a mulher vira pó, né? A assistente dele lá.
Ei, é verdade,
ela tem um momento
cara.
Bem é Indiana Jones e a Arca Perdida ali, né?
Tem um momento, o estalo de dedo do Thanos.
É. Esse filme, ele tem alguns momentos que eu não sei se ele quer ser infantil ou se ele quer ser meio de terror, assim, né, cara?
É, o filme dá uma patinada esquisita.
É, pois é, é por isso, foi um pouco por isso que no final lá, depois a gente conversando, né, todos nós que assistimos conversando, eu falei que eu achei o filme meio esquizofrênico, né?
É.
Ele tem muitos picos, e são picos positivos e negativos. Ele vai do bobozol ao drama e desce pro dark.
Sim.
E aí, cara, você fica sem saber o que fazer ali, sem saber o que entender. O início do filme, pra mim, eu falei assim, caralho, esse filme promete, hein? Vai ser um filme meio darkzão, hein? Aí, do nada, vem uma parada meio drama, aí vem um bobozó, eu falei, caralho, não dá, é um mix de emoção que não vale a pena ter em duas horas, sacou?
É muito incongruente, cara.
Talvez se fosse muito bem feito, pudesse ser uma montanha-russa interessante de emoções e tal, mas a questão é que quando você tá na parte dark, ela parece desconectada da outra parte.
Exatamente.
E vice-versa, né?
Tem aquela cena depois que mostra como é a cabeça do cara fora, tipo, caralho, de onde que saiu isso, bicho?
Vamos chegar nela. Então, beleza. Ele rouba o orbe, liberta o mal aprisionado na caverna.
É, esse é um momento interessantinho, né? Porque parece que ele tá querendo voltar lá para ganhar os poderes do Shazam.
Mas ele foi pra isso.
O do Shazam, eu quero é o poder do mal.
Não. Ele voltou lá pra pegar o poder do Shazam. Mas aí lá ele foi seduzido. Ah, não, cara.
Eu
é verdade.
Acho que não.
Ele já sabia o que tinha.
É.
Tem razão.
Ele já sabia.
Parece que ele quer voltar lá meio tipo pra questionar o mago. Tipo, ei, deixa eu fazer meu teste de novo. Mas não, ele chega lá e fala, não, esquece você, eu quero a bola de gude do mal aqui.
Eu já sabia onde ir. E aí, sem opção, o mago vai logo pros candidatos meia boca que ele tinha, convoca o Billy pro salão mágico e nem faz o teste da nobreza, né? Ele fica logo com os poderes do Shazam de vez.
Que é uma solução idiota, né?
Isso é o que o Guga tava falando lá quando o Afonso tava reclamando do menino ser revoltos e ganhar os poderes do Shazam e tal. Nos quadrinhos isso é até mais... O mago tá numa posição até mais desesperada, assim. O mago, tipo, ele fala coisas do tipo... Não tem jeito, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Vai ter que ser... Tô vendo que você não é honesto, não sei o quê, mas é o que dá. Para o que eu consigo... É como se eles fossem reduzindo a área do Tinder, né?
Eu achei legal isso. Você não curtiu não, Guga?
É porque essa é a solução criada pro filme, né? O cara falou assim, cara, eu já tô morrendo, eu tenho que encontrar alguém, foda-se, vai ser você. Isso é escroto, né, cara?
Eu achei de não ser um cara perfeito, né? Não ser um cara com falhas.
No quadrinho é assim, no quadrinho 952.
No quadrinho, nos 952, o mago, ele faz uma investigação. Aí ele vê todas as merdas que o Billy Batson faz e fala assim, ó, tô vendo que... Primeiro ele já fala assim, pô, já trouxe errado porque você é criança. Aí ele, porra, não sou criança porra nenhuma, eu cuido de mim, que se foda. Aí ele fala assim, tá bom, deixa eu dar uma olhada, aí pum, aí só vê ele fazendo merda. Aí fala assim, ah, porra, ainda além de criança, ainda é merdeiro, pode ir embora, não sei o quê. Aí fala assim, olha só, o que você tá procurando não existe, porra, as pessoas são uma merda, o mundo é todo uma merda, e se existir alguém puro, essa pessoa vai ser tão rebaixada que ela vai se contaminar com quem é impuro. Aí ele falou, ok, vou te dar uma segunda chance. Aí faz uma nova investigação pra procurar o lado bom dele. Aí ele começa a achar as coisas boas que ele tem.
É isso mesmo.
Aí ele fala assim, olha, vou te dar uma chance, tá aí, você me convenceu, e pum, e aí dá o poder do Shazam. No filme não, no filme, cara, o cara chegou aqui, quem é você? Fulano? Tô morrendo mesmo, vou passar pra você, foda-se, se for Hitler, foda-se, se for Stalin, foda-se, entendeu? Vou dar o poder pra quem aparecer eu vou dar, entendeu?
O patrão enlouqueceu!
Quer pagar quanto? Não,
eu acho maneiro no quadrinho tem uma cena que ele fala assim, você tem que falar Shazam. Aí ele fala assim, Shazam? Aí ele, porra, fala direito, né? Fala assim, caralho. Aí ele, Shazam! Aí sim, né? Ele transforma.
Fala grosso, porra. Eu tô aqui na Telérgio trabalhando, tu vem falar com voz fina, rapá?
Essa é pra poucos, cara.
Essa é pra poucos, realmente.
E mixaria de Shazam.
Mas, ô, Tibério, isso que você falou resolveria o problema daquelas pessoas que ficaram perguntando, pô, como é que ele vai se apresentar? Porque se ele falar que o nome dele é Shazam, ele se transforma. O cara vai ter que andar de crachá.
Isso é um problema conceitual, cara, que mais uma... É o tal do karma que o Guga falou também ali atrás, mordendo a bunda desse aí. Que, pô, processou os direitos pra pegar os direitos do personagem e agora tá presa com um personagem que se chama Capitão Marvel e não pode usar por causa dos direitos da outra empresa. E, cara, é muito esquisito. A menina que aparece, ela fala, ela chama Mary Marvel, cara. O nome dela é Mary Marvel. Marvel. Você não vai poder falar nunca esse nome.
É porque
nome.
A família Marvel.
É, não sabemos, né? Porque nenhum deles falou o nome. De repente tem outro nome.
Pois é, é meio merda isso. É meio merda ele se chamar Shazam, porque ele não se chama Shazam. Ele se chama Capitão Marvel.
Mas o filme brinca com isso o tempo todo. Isso não me incomodou, não, porque o filme faz essa zoeira o tempo todo, bota milhões de nomes nele e em momento nenhum chama ele de Shazam.
Mas podia, no meio dessa zoeira, chamar de Capitão Marvel e comprar essa porra dessa briga aí.
Mas ele vai comprar pra quê?
Porra, é o nome do personagem, caralho.
Eles já estão fodidos já, cara. Eles já só fazem merda, não ganham dinheiro.
É, mas vai ter que batizar o cara. E a gente sabe que o nome do personagem é Shazam. O que eu fico na dúvida agora é se o Billy grita Shazam pra virar Shazam, mas os irmãos também gritam Shazam pra se transformar, qual é o nome super heroísco deles, né?
Eu acho que vai virar uma zoeira. Eu acho que como eles vão começar a fazer Bobozol Comédia, vai virar uma zoeira. Ih, a gente não pode falar. Eu sou aquele que se transforma. Ele vai virar aquela zoeirinha, entendeu?
Mas esse negócio de nome, assim, antigamente chegaram a chamar o Shazam de Capitão Thunder lá. Teve umas coisas assim, umas tentativas fracassadas de fazer o personagem que não deu certo. Mas eles brincam com isso também porque o nome dele chegou a ser confuso mesmo. E tentaram outros nomes.
Mas a grande verdade é que esse Shazam desse filme não é Shazam, é Razan. E a gente tem que falar sobre esta merda, porque, meu irmão, ele teve que aprender a voar, ele teve que aprender a soltar raio, ele teve que aprender a fazer uma caralhada de coisa. Por que que não aprendeu a ser sábio?
Porque ele, na verdade, é o Bazan.
Por quê? Bazan
trocou a sabedoria pela babaquice.
E eu também acho que talvez a coragem não tenha sido também muito presente ali, não, hein?
Nenhuma. Zero.
Não, olha só, a coragem, ela vem no final quando ele fala assim, agora é isso, meu irmão, então agora é hora do pau.
Não
agora
tem
é hora
essa
do
hora.
Pau.
Essa tem hora sim. Não existe, só no 2.
Tem sim.
Mas peraí, vamos seguir na ordem, a gente tá meio que pulando pro final do filme.
Vamos seguir agora. Até porque agora ele é o Shazam e a gente tem a cena dele aprendendo a usar os poderes, cara. Eu diria que esse é aquele momento quero ser grande do filme, que a gente tem aí a comparação do Tom Hanks com o melhor amigo tentando descobrir como é que é ser adulto.
É, eles fazem essa zoeira com o pianinho, né, lá também. É. Eu achei bem bacana essa referência.
Mas o pianinho lá no final, peraí.
Foi só pra dizer o seguinte, olha, é uma referência sim.
Eu só queria falar uma coisa que, assim, o quadrinho acho coisa que eu achei legal e até reclamei a mesma coisa no Aquaman, é que eu acho que eles trocaram um pouco aí essa questão dos personagens. Nos quadrinhos, o personagem principal inicial é o Black Adam, né, que é o Adão Negro.
Sim.
Que o Silvana liberta ele sem querer, usando aquele portal lá igual mais ou menos que é no quadrinho, no filme. Só que ele liberta o Adão Negro. E o Adão Negro que invoca lá os pecados e tudo mais.
Não, o Adão Negro não é pecado, não. O Adão Negro não é pecado, não.
Não, ele não é, mas Adão...
ele tá falando dos quadrinhos.
Ah, tá.
Ele acaba libertando os pecados.
É, eles deram uma misturada nos dois arcos.
Uma misturada. Uhum. Aí, assim, eu achei que podia ser assim, o Silvana ficar ali meio que por trás das coisas, tal, pra ser o grande vilão depois, como parece até que vai ser no final do filme. E, só que eles vão inverter, pelo visto, até o The Rock, né, que ia fazer o Black Adam e tudo mais, uhum. Mas tudo bem que foi uma coisa diferente, mas a Silvana voando, mas parece assim, eu não curti muito não, cara, essa parte.
É, mas é porque é realmente complicado você ter um vilão como o The Rock primeiro, pra depois ter o Stanley Tucci como vilão final, né, cara?
Tá vendo?
É, mas é o genérico.
Que vacilo.
Bom, bora então pra cena seguinte, que é aquela cena pra determinar a personagem vilandesca do Dodô Silvana, né? O cara faz um massacre na empresa do pai que não tem nenhuma gota de sangue.
Que já gastaram toda a gota de sangue que eles podiam com o próprio pai, que não era pra estar vivo.
O pai.
Mas aquela cena foi maneira, hein? Aquela cena foi maneira. Vocês ficavam também tentando adivinhar quais eram os outros monstros pra cada pecado?
Eu me perdi nisso. Teve uma hora que eu fiquei olhando tanto que eu esqueci de olhar a cena. E aí
eu me perdi quando eu tava tentando descobrir quem eram os outros ao lado do Venom.
Isso. É, tinha um Venom ali.
Isso.
Venom era inveja, Venom. Eu acho, né? Quando ele vira pra um dos monstros e fala, Greed, cobiça, fica lá com meu pai. E aí vem um bicho de quatro mãos, eu falei, tudo a ver, cobiça ter quatro mãos e tal, maneiro. E aí eu fiquei meio ligado, tem um gordinho ali que deve ser...
com a boca grande, a gula, aquele...
Exatamente.
Com a boca enorme, a gula.
Mas, cara, a galera, porra, sambando rápido, virando fumaça e tal. Tem uns dois que eu tinha certeza que era Ira, que eu falava, esse aqui é Ira. Ah, não, esse aqui é maior, esse aqui é Ira.
O Ira é o que tinha asa, né? Que voa.
O que tinha asa, né? Não é?
Pô, mas tem um macacão bravo também ali, confuso.
Não, acho que o Ira é o macacão assim... e eu acho que o Avareza que é o que voava, não?
Não, Avareza era o que tinha as quatro mãos.
Mas
eu achei o visual deles maneiro, cara. Achei as estátuas maneiras e achei a versão deles lá monstruosa bem bacana, cara. Fiquei empolgado.
Essa parte eu gostei. Gostei bastante. As partes de terror do filme são muito boas. Nem parece o mesmo filme.
Falando de parte de terror, só voltando aqui. E aquele acidente de carro, né, cara? Cara, que cena mais manjada de novo, cara. Botar a pessoa virada de carro e ver um carro atropelar assim. A gente já falou, cara, isso até no outro episódio de clichês,
né? É o mal do,
né,
cinema, caramba, do século.
É, né? É roteiro preguiçoso o nome disso. Vamos fazer o que dá certo, que as pessoas já se identificam. É aquilo de você fazer o cinema pro Homer Simpson, igual tem a piada do jornalismo, né? É porque se você não fizer dessa forma, o ser humano médio não entende. É. Então vamos fazer...
Vai ver, esse é o H do Shazam, né? É a sabedoria do Homer Simpson.
Exato.
Eu só queria dizer que eu gostei do filme, tá? Só a pessoa não parar de ouvir agora, não. Ouve até o final que eu vou falar bem também.
É. Eu gostei também, eu acho que... Bem, mas a gente fala mais sobre isso na hora da conclusão.
Vamos dar uma adiantada aqui na história. A gente tem o encontro, finalmente, do Silvana com o Shazam. Ele aprende a voar, aí tem aquela cena deles caindo na loja de brinquedo, alguém aí já mencionou o pianinho, e até que...
Não, aliás, peraí, eu queria falar uma coisa do pianinho ali, cara, que, bicho, você botar aquele pianinho ali só pra andar no pianinho e acabou, porra, eu achei pouco, cara, não sei se eu tô com uma exigência muito grande, mas eu queria, se eu sentasse a bunda ali...
Queria tocar sua musiquinha ali, cara?
Eu queria que eles conseguissem fazer a mesma musiquinha, só que numa cena de luta.
Porra, não, para!
Fica estranho, cara.
Isso ia ser foda pra caralho.
Para, não.
Eu ia levantar no meio do filme,
irmão. Não, eu levantava. Eu levantava no meio do filme.
Isso na porradaria, cara?
Na porradaria, arranja um jeito. Tipo, ele vai quicando, tipo, pam, 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 pam.
O Miranda ia atacar o celular dele na tela. Certeza, o Miranda ia atacar o celular dele na tela.
O Miranda, cara, ele não sabe usar celular. Qualquer desculpa pra ele atacar o celular é desculpa.
Eu gostei da sua ideia, Caruso. Caruso, ia ficar legal.
Obrigado, Guga. Valeu.
Fica maneiro.
Ia ser muito maneiro, na real, é se aparecesse o Tom Hanks ali na loja como vendedor da loja. Isso ia ser do caralho.
Isso ia ser bem maneiro.
Ia ser do caralho.
Mas, cara, porra, o Tom Hanks fazendo um cameo é complicadinho, né, cara?
Ah, meu irmão, assim, porra.
Conversa com ele, vai.
Eu ainda acho, aí nesse sentido eu vou ser purista, que eu fico meio dividido se, porra, é pra tá fazendo referência... sei lá, tão marcante a outras paradas que não seja filme de super-herói. Eu queria que aparecesse lá a poderosa Isis, o camaradinha do Shazam na década de 70. Pode ser que ele tenha aparecido, nem reparei também, né? Tô falando.
É verdade.
Mas, se bem que o Homem-Aranha Homecoming usa o Curtindo a Vida Doidado também, né? Pra fazer referência, verdade, né?
Sim.
Mas eu acho que fica mais misturado no filme. Tem mais chance de você não pegar, sabe? Do que esse que é um momento que para pra olhar. O cara, ele olha pro chão, ele olha pra câmera. Enfim, é bem marcado nesse sentido. Mas eu queria falar uma coisa do menino que ficou pra trás um pouco. Vocês falaram bastante do menino lá na hora de falar do elenco? O amigo o irmão ativo, né?
O Fred.
Que, porra, a gente fica meio torcendo pra ele ter virado o Shazam ao invés da Arya Stark, né? Que é muito deprê. Ele tem uma coisa, cara, que, porra, ele é o nerd do universo DC cinematográfico, que fica falando dos heróis e tudo, e faz a lista de poderes e pá. E, cara, complicado isso num universo cinematográfico que você tem 4 heróis, né? Eu acho que eles podiam ter aproveitado o moleque pra começar a jogar uma porrada de herói que ninguém viu ser falado na tela. Pra gente ficar tipo, e caralho, será que vai ter filme dessa galera? Sabe? Tipo, falar da galera sei lá, da Liga da Justiça Internacional, umas coisas assim, sabe? Pra gente ficar tipo, opa, rolou menção. Ele podia mandar uma menção a um Lanterna Verde mais desconhecido, uma coisa assim, pra gente ficar mais empolgado. Porque, pô, o garoto nerdão de quadrinhos só conhece Aquaman, Batman e Super-Homem? Cara, triste.
Agora, eu não sei se já passou desse momento, mas tem um detalhe, falando de música, tem um detalhe que, mais uma vez, usaram Don't Stop Me Now pra um filme, e assim como já rolou em vários outros filmes, aquele filme russo, que eu esqueci o nome, com câmera em primeira pessoa, teve aquele do Shaun of the Dead, a música sempre funciona, né?
Foi no treinamento, né?
Pois é, eu tava vendo aquilo, eu ao lado do Tom Leão, a gente cantando a música Don't Stop Me Now! Muito bom isso.
Bom, anyway, continuando, os irmãos descobrem a verdade quando o vilãozão lá, né, invade a casa deles, mas enquanto isso acontece... tem aquela cena que todo mundo já tinha se esquecido desse assunto, e aí o Billy reencontra a mãe, que não quer nada com ele.
Meu Deus!
Nada a ver.
Esse pra mim é um grande problema no filme. Essa cena mostra que a Warner não sabe o que fazer com a mãe dos personagens.
Com a mãe, exatamente. É um mami issues, cara, do caralho que a Warner tem, cara.
Que me pariu, cara. A mãe...
Algum presidente da Warner deve ter esse problema.
É o Jeff Jones que tem problema com a mãe.
Caralho, só tem filha da puta da Warner. Não é possível, cara.
É muito ruim, cara.
O problema é que ficou muito pesado pra aquele momento. O filme tava leve.
É, exatamente. Olha, e pro GG tá falando que é pesado, é porque a parada é sinistra.
Uma cena pesada pra caralho, tipo, da mãe falando pro filho, tipo, não procurei você não. E aí a gente revê a cena com a mãe de saco cheio e tal, num momento que não é pra acontecer, que assim, ele já descobriu o vilão do filme, tá apanhando do vilão do filme, aí ele faz uma pausa pra tomar um fora da mãe, pra isso daí ser o estopim do...
E não é nem, Caruso, não é nem não procurei você não, é eu vi você e te abandonei.
É,
caramba,
nossa,
cara.
Nossa senhora, cara.
Isso.
É muito horrível pra um filme desse, cara.
Com um detalhe que a policial já tinha falado exatamente isso lá no início do filme. Olha só, se a sua mãe não te procurou até hoje, é porque ela não quer te procurar.
Bicho,
é, mas
essa mãe tinha que ter morrido, cara.
Né?
A mãe tinha que ter morrido. Eu não consigo visualizar a mãe que, ainda mais dentro de um filme desse, que não se predispõe a discutir questões seríssimas e tal, não consigo visualizar a mãe que larga um filho e fala que não quer nada com ele e tal. Ainda mais nesse filme que apresenta uma relação familiar e tal. Não é tipo, não estamos numa, sei lá, numa casa de craque, numa parada tipo, da galera. Não, é tipo num parquezinho de diversões, tipo, indo pegar o tigrinho pra criança. Aliás, o tigre, faltou esse pontinho, é uma referência ao...
É uma referência à série de TV.
Ah, é? Não, é uma referência ao quadrinho.
Aos quadrinhos mesmo.
Que tem
Mito, desculpa, o quadrinho, a série
que tem um tigre falante, né? Um amigo dele tem um tigre Shazam falante lá. Mas, cara, pesado e pior num momento que... Não é pra acontecer, que é o momento que a gente já tem estabelecido o vilão do filme, né? A gente parar pra ter esse soco gratuito no estômago. Se for pra fazer isso, isso tinha que ter acontecido antes. E eu acho que o 3D até cantou uma bola que seria uma boa, que era ele ir lá falar com a mãe de Shazam, ao invés dele falar né, de menina, falar na cara da criança.
Eu acho que não tinha que ter mãe nenhuma, cara.
É, cara, eu acho que ele tinha que chegar lá de Shazam e descobrir que a mãe morreu. Era melhor do que isso, do que essa cena.
Era. Ou não ter nada e a gente vê um arco mais pra frente que um super vilão pegou ela, sei lá, qualquer coisa
não
assim.
Não tinha que ter nada disso, cara. Ou você faz o filme do Debi Lloyd ou você faz o filme do Filadélfia, cara. Não dá. Não dá pra juntar os dois. Aquela cena não combina com esse filme.
Caralho, o Guga odiou muito o filme.
É. Não dá.
A gente sabe qual foi a intenção dessa cena. Eles queriam fazer com que o Billy parasse de fugir de casa pra casa e ficasse lá na casa com os novos amigos. A única maneira disso acontecer era cortando o vínculo com a mãe. Mas pô, foi feito de um jeito.
GG, isso é a caralha da obrigação de seguir a jornada do herói, aquela coisa toda. Isso é uma merda, porque isso não faz sentido nenhum. As pessoas acabam se perdendo só pra pegar essa porra de jornada do herói, que é um modelo fechado, que é bom pra caralho, mas não se encaixa necessariamente
não é bom
em todos.
Utilizado, mas às vezes a pessoa não sabe usar bem, cara, aí fica essa coisa esquisita, forçada, cara. Nossa.
Ia ser bem maneiro se a mãe dele, a mãe adotiva dele agora, achasse lá o endereço da mãe dele, fosse lá, falasse com a mulher, ela contasse realmente que não queria mais ele, aparecesse uma situação ruim, ele voltar e falava, olha, eu procurei sua mãe, ela já faleceu, não sei o que. E ele não precisava encontrar, passar por aquilo.
Cara, eu acho que pouquíssimas coisas seriam menos maneiro do que o que foi aquela cena ali, cara.
Ficou um gosto amargo ali, a gente tava se divertindo até então.
Acho que a única coisa pior seria se a mãe tentasse agarrar o filho e beijar ele de língua na boca. Acho que a única coisa...
Não. Teria uma coisa pior. Teria uma coisa pior se ela falasse que tinha trocado o nome dela pra Marta. Tipo, você não me achou porque eu troquei meu nome pra Marta.
Você sabe que, sabe que isso era um dos plots do Zack Snyder meio que... perdido,
não,
cara.
Não, você tá maluco. Você me falou isso depois do...
Peraí, como é que é? Conta isso de novo.
Cara, alguém achou uma versão, sei lá, uma conversa aí do Zack Snyder que uma das ideias do roteiro dele era que a Martha Wayne tinha sobrevivido ao assalto, entrou na proteção de testemunha, se mudou pro Kansas e mudou o nome pra Martha. Ou seja...
Não,
mas isso é zoeira.
Pode ser
que essa notícia tenha saído no dia 1º de abril.
Não, o Snyder trollou. Ele falou isso, mas ele trollou. Depois ele falou que era sacanagem.
Eu acho que era zoeira que era zoeira. Estrelagem. Eu acho que ele falou que era de sacanagem quando
eu. Também acho.
Não, gente, é claro que eu tava brincando.
É aquela parada que você fala assim: nossa, mas eu amo meu amigo.
quero casar com ele. Aí todo mundo, quê? Você tá maluco? Ah, não, não, é brincadeira.
Esse exemplo foi um pouco específico demais, hein, o 3D. É. Ainda mais depois você falando da palma sexy do Google.
Eu amo 3D, não sei.
Não, não, gente, eu tô brincando, eu tô brincando.
Bom, seguindo aqui, ele volta pra casa pra encontrar o vilão com os irmãos e todos vão parar lá na caverna mágica, usando a porta que estava aberta dentro da casa dele.
Aí vira meio Goonies.
Que não faz sentido.
É, não, porque tecnicamente faz, porque agora ele já sabe que escrever lá as palavras mágicas abrem a porta. É ruim, mas pelo menos vai de acordo com o que foi feito antes.
Quem tem filho pequeno aqui?
Eu. Tibério.
Só você?
Eu também.
Vocês vão cair na porrada com alguém dentro de um quarto fechado lá, uma caverna. Vocês deixam o filho entrar com vocês na caverna?
Claro que não.
Vão cair na porrada.
É, claro que não. É estranho.
Você deixa a criança do lado de fora, né?
Mas sabe quem deixaria? A mãe do Billy.
Ela, na verdade, empurraria ele pra dentro da caverna.
Empurraria e fecharia a porta.
Mas pra mim, a volta que foi curiosa, porque tem aquela cena lá, Monstros S.A., né? Com aquele monte de porta.
Caralho, é verdade.
Mas se no fim era só pensar num lugar que eles vão pra lá, pra que as portas?
É verdade.
Mas eles não tinham poder ainda, cara. Eles não tinham poder.
É, isso foi depois. Essa cena inteira eles não têm poder. Mas eles vão pra caverna e eles têm que sair de lá. Aí eles ficam tentando abrir aquele monte
cara,
de porta.
Cara, vai ver, cada porta facilita você a pensar num lugar que você quer ir, entendeu? Tipo, o cara quer pensar que ele quer ir pro Tibete, mas aí só tem umas portas com cara de São Conrado, ele não consegue pensar no Tibete. E aí por isso que tem uma porta de cada modelo diferente pra ajudar cada pessoa chegar onde quer ir. Não sei. Isso é fácil de...
Mas acho que ali foi o mago que fez aquelas portas pra conseguir chegar no, nas crianças lá, no, sim, onde que ele precisava saber do poder.
Não, mas não. O que o GG tá questionando é a função da porta, já que a mesma porta serve pra chegar num lugar diferente.
Como assim a mesma porta é pra um lugar diferente?
Olha só, era só você pensar, tanto que ele pensou lá na inferninha.
Na boate, é.
Na boate.
Não, mas ele não usou porta, ele se transportou com poder.
Exato.
Sim.
Então, ou seja, não precisa. Qualquer um ali pode pensar no lugar.
Tudo bem, mas depois que sabe que dá pra fazer aquilo. Agora o mago, pra poder chamar as pessoas...
O mago sabe que pode fazer
aquilo. Vem cá, vocês se ligaram que aquilo ali serviu pra dizer que um dos irmãos da família Marvel é gay?
Sim, serviu.
É verdade.
O gordinho, né?
Que ele fala assim, eu não sou muito dessa, não.
Inclusive, vou te falar, cara, que esse gordinho não teve participação nenhuma no filme, né, cara? Impressionante, ele ficou muito apagado.
Ele achou o diário dele que tava no lixo e entregou pro... Japão,
e ele tira nota baixa e a gente não sabe porquê, e isso não se resolve também. Ele tem uma pad que ele tira uma nota baixa, vai jogar fora. Aquilo parece que vai ser algum ponto importante na trama, assim como o ponto da Mary querer ir pra faculdade e não conseguir ir e tal.
Nada se resolve, cara.
Cara, e aquilo ali não é. Na verdade, era só pra ele achar o caderninho mesmo. Ele podia estar jogando fora qualquer coisa.
Um chiclete, um papel do cocô.
E não uma prova que...
Papel higiênico, ele tava no banheiro.
Porque... Ele tava limpando a bunda e jogava o papel.
Ele é um cara que é calado e não fala direito com as pessoas. Quando começam a mostrar esse lance, ele tá tirando nota baixa na prova, eu achei que isso ia ser uma justificativa pra aquela personalidade. Que talvez se resolvesse mais na frente e tal. Mas não, ficou um pouco pendurado isso aí.
Mas de repente no segundo filme eles vão usar isso, sei lá também.
Porra!
Não ligo muito.
A gente vai ter que esperar um outro filme pra resolver a prova do maluco do moleque. Ele já foi expulso do colégio até lá.
Uma coisa que eu fiquei esperando acontecer foi a Mary falar pra ele: ah, eu sou mais velha que você, já com o poder. E ele fala assim: mas eu sou a Shazam mais tempo que você, tem uma parada dessa nos quadrinhos também.
Eu queria que a Mary fosse a única que não mudasse de atriz pra virar lá. Poderosa.
Né, podia ter mantido, é verdade.
Ah, mas eles estavam muito mais velhos, né, cara?
Podia ter alguma piada do tipo, ela acabou de fazer 18 nesse processo aí, e aí ela não muda. Porque nos quadrinhos ela não muda também. Eu achei que ia ser uma pegada interessante.
Com maquiagem ela podia aparecer mais velha.
Na verdade.
Bom, mas então, deixa eu aproveitar esse gancho e aí falar logo do arco final da luta no parque de diversões, que é a hora que a família ganha poderes, né?
Ô, GG, antes, por favor, a gente precisa falar só desse diálogo do Shazam com a irmã. Que caralho de diálogo é aquele de criança mimada mongoloide falando que o mundo é injusto, que ela tem que pensar só aquilo. Cadê a caralha da sabedoria naquela porra daquele momento?
É.
Que diálogo merda de criança mimada do caralho.
A sabedoria ficou na UTI.
Aquele diálogo serve pra irmã descobrir que ele é o Billy, né?
Coisa que a outra, que a mais nova, já sabia desde o início do filme.
Salomão tirou licença médica nesse filme.
Meteu um atestado.
Salomão tava com salmonela.
Ele poderia ter falado assim: Mary, seja sábia.
Não faça isso, não se mate, vá para a faculdade, seus irmãos te amam. Ele ia continuar, ela ia continuar.
Ele já tá dando um conselho bom escorregar no nome. Não, mas porque eu acho que o que faz ela desconfiar é porque, cara, isso é um pouco bizarro. Por um lado, eu acho muito interessante, muito diferente, apesar de não ser diferente, as pessoas descobrirem a identidade secreta de um herói que, cara, são os segredos mais mal guardados do mundo. Tipo, o cara botar meio capuz de morcego e ninguém sabe mais quem é o cara. O cara botar um óculos, ninguém sabe mais quem é o cara. Agora, essa é a única identidade que, teoricamente, era que seria impossível de você descobrir. Você vai realmente suspeitar que um moleque de 13 anos é outra pessoa, é outro ator, porra, interpretando de um outro jeito. E a criançada toda descobre e aceita com uma facilidade muito grande. Então, eu acho que o diálogo ali, ele tá dando conselhos ruins, é um pouco pra ela já ficar meio, caralho, isso é um herói? Que adulto falaria isso? E aí, quando ela manda a Mary, ele manda o Mary e tal, 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 ela começa a desconfiar que talvez seja uma criança.
Eu já acho o seguinte, se ele tivesse descoberto a questão da mãe antes e tivesse tido a virada da cabeça dele que aquela família, que era a família de verdade dele, e falasse isso pra ela, faria o mesmo sentido e ele poderia escorregar também, chamar ela de Mary, falar da família assim, como mais direcionado, sua irmã mais nova, seu irmão mais novo, e ela, ué, como é que ele sabe, né, tipo, é acontecer a mesma coisa, só que ele dando um conselho bom porque ele aprendeu com aquela família dele.
Eu sei que é uma cara esquisito, cara, como é que ele sabe somente pra ela falar, ah, deve ser meu irmão adotivo de 13 anos? Não, vai achar, tipo, caraca, esse cara tá espionando a gente, esse cara é um maluco, esse cara... É um salto muito grande, cara. Ela tem que ver a personalidade do moleque no Shazam.
Então, mas viu uma personalidade já boa depois da virada da mãe dele.
É, mas ela não fala isso. Ela conecta a briga entre os irmãos no jantar, a briga filmada na televisão e o fato dele ter chamado ela de Mary. Ela não conecta a personalidade dele. Então, pra história, eu entendo o que você tá falando, Caruso, mas pra história, não funcionou essa parada dele ter sido mongolão mimado ali, não, brother. Não funcionou. Ele poderia ter sido sábio ali, que ela ia continuar fazendo os outros dois links, que era a briga no jantar e a briga na TV, e ele ter chamado ela de Mary. Então, assim, ele ter sido um mongolão rebelde não funcionou.
É mongolão, é o Guga chamando de Debi Lloyd, cara, vocês estão foda, mano.
Porra, mas o cara não faz sentido. Assim, enfim, eu não vou adiantar o assunto pro final, não, mas, cara, é na foda. Verdade,
a gente já tá chegando no final, cara. Vamos seguir. Chegamos na parte que a família ganha superpoderes. Essa pegou vocês de surpresa também? Ou foi só comigo?
Comigo pegou, porque eu não tinha a mínima ideia do que isso ia acontecer.
Eu até sabia que existia uma família Marvel, mas, cara, eu não associei as duas coisas. E na hora que todo mundo ganhou seu poder, eu achei maneiro.
Não, eu achei irado. Eu gostei dessa parte, cara.
Mas você já esperava?
Não, zero esperava. Aquilo eu gostei, talvez, pela surpresa.
É que, assim, isso já aconteceu nos quadrinhos, assim, tipo, não é que esperava, eu sabia que ia acontecer.
Cara, eu sabia que tinha isso nos quadrinhos, eu li nos 952 e tal, mas ainda assim eu tive aquela sensação, tipo, ah, eles não vão fazer isso. Meu Deus, eles fizeram isso! Eu fiquei muito empolgado. Foi que nem o Flerken na Capitã Marvel. Uhum. Eu achei o tempo todo que eles iam falar, mas, cara, não vão fazer a cabeça do gato virar uma planta carnívora, um demagorgon bizarro e tal. E aí eles fizeram, eu fiquei surpreso, eu gostei muito.
O Guga gostou, não?
Da transformação? Cara, é porque assim, o problema dessa cena é que ela não fica séria em nenhum momento, é sempre com piadota. Eu gostei do conceito da transformação da família, eu achei maneiro, mas ele é logo, sabe, o impacto do negócio já é logo quebrado por uma babaquice, aí, cara, não dá, você não se empolga com a luta, porque nada é sério nesse filme, então nem porrada você vê direito, porque é tudo piadinha, cara.
Eu concordo um pouco com o Guga, mas eu não acho que seja a culpa da piadinha, não. Eu pago minhas contas com piadinha, mas eu sinto que,
até, cara...
Até
porque essa hora a gente tá meio anestesiado com piadinha, né? Ou já teve tanta piada no filme.
Eu acho que faltou o momento da gente ver, por exemplo, a gente tem um momento bacana, que é a menina, a mais novinha, usando os poderes dela. Pô, é maneiro que ela é rápida e tal, ela usa os poderes meio flash, assim. A gente não tem isso com cada um. A gente não tem isso com a Mary usando os poderes dela, com o japonesinho, ele manda um Hadoukenzinho só, a gente não tem isso com o Pedro, sabe? Ia ser bacana a gente ter esse momento, mas dá uma sensação de que o dinheiro já acabou quando chega nessa hora do filme.
Não, e essa porra de Hadouken, cara? Pô, isso é deboche, né, cara?
Uma piadinha,
não,
Gustavo. Mas, cara, são crianças, brother. São adolescentes.
Luiz Gustavo Ferrari, vou falar sério com você agora. Você não joga Street Fighter. Você não é gamer. Você não é fã. Pra quem é e pra quem joga, adorou. Eu amei. É porque você não sabe nem o que é um Hadouken, cara. Você não sabe
eu
nem
o que
é.
Eu sei porque eu vi jogador número 1. Jogador número 1 tem Hadouken.
O Google não sabe quem é Ryu, quem é o Blanca.
Peraí, gente. Depois vocês discutem a relação de vocês. Calma.
Por isso que ele não gostou. Mas foi bom pra caralho. Mas...
hoje vai dormir cada um pra um lado, né?
Ah. É, rapaz. Você não vai... hoje você não vai curtir a palma sexy dele, não.
Vou dormir de calçadinhos hoje.
Vem cá, vem cá. Ok, foi maneiro o Hadouken, certo? O Hadouken acertou o bicho lá?
Sei lá. Se acertou.
Não. Não, ele acertou a cabaninha.
Só serviu pra bater na cabaninha e fazer piadinha. Porque se ele faz um Hadouken, acerta no bicho e o bicho se fode, eu ia achar maneiro. Mas não,
aí
o Hadouken só
com o relator,
serviu
hein?
Pra fazer piada, cara. Pô, fala sério.
Não, né, e outra coisa também. Desde o início, desde que a gente vê aquelas estátuas ali, eu tô o tempo todo, as estátuas dos monstros, e os monstros vão lá no, na empresa lá, do, na Luthor Corp, matar lá o Leonel Luthor. Eu tô o tempo todo querendo ver a luta de Shazam e monstro.
Eu também.
Aí quando vai rolar, é um monstro que vira fumaça, é uma parada meio ali no fundo, você não vê eles lutando direito, uma coisa meio congeladinha e tal. Pô, fiquei um pouco puto com isso. Eu achei um desperdício de monstro.
Eu, assim, eu queria que não tivesse a família agora também, não. Eu fiquei nessa mesma situação do Flerken, mas eu pensei assim, porra, não podia precisar, não precisava usar a família agora, né? Cara, só o Dr. Silvana, sei lá. Queria ver o Shazam na porrada. Mas uma coisa que eu achei estranha é o seguinte, que ele tem cinco irmãos, e cada um meio que ganha um poder diferente. Eles não ganham o poder completo do Shazam. Um ganha o poder do Mercúrio, um ganha o poder do...
Ah, é? Um é o F, o outro é o H, o outro é o A, é isso?
É meio que por aí.
Nossa, né? Então tem um que é só inteligente, é só
então,
o Salomão.
Então, um teve, porque são só cinco, é só um Shazam.
Estranho, então hein? O Shazam tem todos e cada um ali tem um só.
Então, nos quadrinhos não é assim não, mas no filme eu tive a sensação que sim, porque, por exemplo,
mas
só quem
sentido,
voa...
Mas faz porque o raio seria de Zeus.
Do Zeus. O Atlas seria o Stamina, sei lá.
É, e só uma garota era rápida, era veloz.
Isso,
tá bom.
É a Mercúrio, é.
Não, mas vem cá, pode ser que essas pessoas tivessem o poder dominante de cada um deles e tivessem um cheirinho de um dos outros poderes também, sabe? Pra poder todo mundo voar.
Não, todos eles se mostraram claramente fortes.
É. Mas é só um voava, por exemplo.
Não.
Não, sim. Não.
O Fred voava. A Mary voava.
Só o Fred, verdade, cara.
Todo mundo voava. Não, a Mary voava também. A Mary voava.
Fred, Shazam e Mary voava.
Acho que todo mundo tinha todos. Claro que eu acho que alguns se destacavam mais por alguma atribuição, né?
Eles não tiveram tempo de praticar, né?
Tem os outros furinhos. Exatamente isso que o Alves falou, cara. É um furinho também que, assim, a gente tem o filme inteiro pro moleque ficar praticando os poderes dele, não consegue nem voar. Todo mundo aprende a usar o poder na hora. E na hora que o Shazam resolve sair na porrada com o Silvana, ele também aprende a ser super-herói sem ter treinado isso antes. É um pouquinho forçado essa virada aí.
Agora deixa eu puxar um assunto que me incomodou. Acho que o Guga agora vai gostar do que eu vou falar. É que teve uma parte no fim que eu achei que, mais uma vez, o roteiro não foi bem pensado. Porque é o seguinte, quando o Shazam vai, antes dos outros garotos virarem Shazam também, quando ele vai lá pra caverna e ele descobre que quando os demônios estão fora do Dr. Silvano e companhia, quer dizer, aí não é o Dr. Silvano e companhia, é só o Dr. Silvano. É, quando ele tá sozinho e ele o batarangue bate na nuca dele, corta, aí ele descobre, ele descobriu que ele vira vulnerável quando os demônios estão fora.
Os demônios estão fora dele.
O outro garoto não viu isso. Ele não tinha como ficar comentando depois.
Não, mas tem um momento que ele descobre.
Ok, mas mesmo se ele descobrisse, uma coisa que eu achei fraca no roteiro foi ele repetir isso várias vezes. Porque várias vezes na luta final ele fica falando, tem que esperar os demônios saírem. Tem que esperar. Cara, a gente já sabe disso. A gente já sabe. Você não precisa ficar repetindo a história. Principalmente você, moleque, que não sabe que essa história aconteceu.
O que eu acho mais esquisito isso aí, na verdade, é que quem pega essa informação primeiro é o Billy, e ele não conta pra ninguém.
Ele esquece.
Dá uma impressão de que o menino precisa contar pra ele também.
Sim, pois sim. É. Exatamente isso.
Isso é esquisito mesmo.
Ou seja, ele foi o único que viu e ele esquece, e o outro que lembra, que não viu.
Acho que o Fred viu, porque quando ele jogou o bumerangue, assim, deve ter marcado a cabeça dele. Quando ele virou, quem viu, o Billy viu, mas antes o Fred viu.
Achei dois erros nesse momento aí.
Mas o você não incomodou, não. Eu senti falta, eu fiquei esperando um diálogo clichê que não veio. E aí eu confesso que eu senti falta dele. Eu achei que ia ser bacana se o Shazam, na hora que dividisse os poderes entre a família, ele ficasse um pouco mais fraco e isso fosse notado pelo Sylvana. E ele falasse, tipo, você é um idiota, você acabou de ficar mais fraco. E aí o Shazam falasse, aí é que você se engana, eu acabei de ficar mais forte. E aí você vê os irmãos lutando com todos os pecados, né? Coisa que ele não conseguiria fazer sozinho, se dividir em sete. E aí mostrar que o Sylvana é mais fraco por ser um cara que não tem amigo, que é
tá
um...
sozinho,
que,
né?
É, tá sozinho
aí
e tal.
Viraria,
mas
viraria,
o filme
tipo,
é feito, Yubiosa,
e mostrar o poder da família e conectar com o início do filme, que é um moleque que não quer, que acha que se vira sozinho e que não quer saber da família dele e tal. Então você ia misturar as duas tramas e tal. Acho que eles perderam uma boa oportunidade
mas
aí de usar um bom
Mas esse filme é
clichê.
Feito pra acéfalos, rapaz. Esse filme é feito pra gente idiota. Não é, sabe? Não ia ter uma coisa dessa, um conteúdo legal
o
desse.
Guga tá pistola.
Porra, eu tô muito puto, cara. Tô muito pistola.
Ó, se você tem reclamação, manda e-mail pra ir pra gugamclaren. Como é que é?
Puta, nossa. Caralho, cara.
Ferrari, cara.
Papo Furado Podcast @gmail.com. Pode mandar.
Ih, chamou na xixa. Chamou na xixa. Manda e-mail mesmo.
Mas manda rasgado. Não, não.
Esse filme é feito pra acéfalos. Caralho.
Mas, cara, esse furo de roteiro de um vê, de outro não vê, é uma coisa que, assim, se o filme fosse bom, a gente releva. A gente é amigo, né, cara?
Concordo
totalmente.
Quando
o amigo nosso vacila, a gente fala assim, ah, cara, tudo bem, tá tudo certo, vou fingir que não vi. Mas quando o filme é todo uma merda, a gente pega esse furo e fala, porra, né, não.
Ah, é tudo uma merda. Eu me diverti pra caramba, cara, esse filme.
Eu acho que o filme tem altos e baixos.
Bom, então beleza, acaba a luta, eles voltam, sabe-se lá como, pro Salão Mágico e sentam nas cadeiras dos Magos Conselheiros, dando a entender que ali agora o grupo tá fechado.
Salão Mágico parece nome de programa infantil dos anos 80, né? Eles voltam pro Salão Mágico, encontram a Lucinha, Lins, o
Super
Chaizinho.
Fantástico, o Salão Mágico.
E aí a gente tem o encerramento do filme com aquela cena do almoço na escola, cara. Vocês não acharam meio precoce aparecer um Superman ali do nada?
Não, cara, eu achei maneiro.
Ah, cara, não tava muito cedo pra eles terem essa intimidade toda, não?
É porque ele devia... Desculpa, eu tô muito puto agora. Porque assim, ele aparecer sem cabeça, porra, pode ser escroto e tal, mas caralho, é a solução que eles deviam ter usado na Liga da Justiça ao invés da merda daquele CGI.
Daquele bigode.
De um bigode, bro. Puta que me pariu,
ah,
bro.
Eles aprenderam, eles
Olha
aprenderam.
Aí,
cara.
Que fácil de resolver essa porra, caralho. Aí os caras me resolvem isso em Shazam e não resolvem isso no.
A gente tem claramente aí a vantagem que a Marvel tem sobre a DC no universo cinematográfico. Os atores da Marvel, eles compram a ideia. Os atores da DC não compram. Sacou? O Henry Cavill tá cagando pro Superman, sacou? O Batfleck já deu tchau, já deu adeus. Vai ser o Zac Efron, né, o Caruso? E aí, cara, assim, é...
E o Flash já foi também. O Ezra Miller também rolou.
Não, o Flash já foi embora. Então, assim, eu acho que vai ficar...
Foi correndo.
Nossa. Eu acho que vai ficar mesmo só a Mulher Maravilha, o Aquaman e agora o Levi aí, Levi. Whatever que seja, porque eu acho que o Shazam ele vai ter um sucessinho maneiro aí. Então, assim, não me surpreendeu aquele super-homem sem cabeça, não, cara. Eu acho que é mais do que esperado e eu fiquei super empolgado.
O que me surpreendeu foi eles aparecerem nessa cena, os dois heróis já chegaram na mesa com a bandeja de comida. Eles foram na fila comprar e ninguém viu.
Gente, porra, também caceta.
Meu camarada, se você tivesse super velocidade, você ia passar na frente de todo mundo, ninguém ia ver, você ia conseguir fazer uma entrada dramática.
Furar a fila direto.
Eles já chegaram com a comida fria, então.
Cara, mas olha só, agora falando do filme de modo geral, eu achei bem divertido, assim, eu gostei do filme. Assim, tem essas falhas, principalmente essa questão da mãe, que me incomodou bastante, mas, cara, eu ri pra caramba durante o filme, eu acho que eu ri o filme todo, praticamente. E umas paradas, assim, tipo, de super-herói que a gente não vê, tipo, ele com um super-poder ganhando um trocado da mulher porque salvou ela do bandido, tipo, ele fica todo feliz, caralho, ele ganha $70, tipo, que grande merda, né, cara? Tipo, eu achei legal, assim, tem as coisas bem divertidas, assim, mas o 3D falou que não é pra mim, então tudo bem, eu fiquei chateado mesmo.
Não, eu acho que assim, acho que a gente podia só falar as impressões, porque o cara, eu malhei pra caralho o filme aqui, mas eu faço uma resenha sempre do vou ou não vou pra galera saber se vai assistir ou não o filme. E eu, cara, eu recomendei, cara, que as pessoas
que elas vão ao cinema, sacou? Porque, assim, o filme é divertido. Principalmente se você não é um crítico chato de cinema e vai ver pra, sabe, pra... de bobeira. Ah, o filme é muito divertido, eu ri muito, cara.
Eu sou testemunha, eu estava do lado. E eu não ri em nenhuma hora. Zero.
Eu queria fazer um adendo sobre essa cena do Superman, que eu acho que até encaixa com o negócio que o Tibério falou lá na cena quando aparece a família Marvel, né, os irmãos todos, que ele falou tipo meio, porra, fico meio assim deles gastarem isso logo no primeiro filme e tal. E eu confesso que eu gosto mais quando a Warner aposta tudo, quando ela bota, vai tipo all in, sabe, do que quando ela fica jogando na retranca, quando ela fica fazendo uma cena extra que não tem graça, ou então fazendo menção sem aparecer e tal. Eu prefiro assim, que eu acho que tem chance deles encontrarem coisas mais divertidas. E não tá mais na hora deles economizarem. Eles têm que apostar tudo, cara.
Cara, o último all-in que eles fizeram foi o Batman vs Superman, cara.
Mas quando eu falei do The Rock, você falou, não, melhor o Silvana agora mesmo.
Não, no sentido de que, cara, realmente prejudica o filme. Seria melhor se eles fizessem, tipo, com o The Rock nesse filme e arranjar um outro vilão pra vir junto com o Silvana. Mas é porque o Silvana, depois do The Rock, é meio firefall. É, eu entendo a ordem da parada.
Com certeza.
Mas seria maneiro, por exemplo, a gente ter... na segunda cena extra, que foi só a piadinha lá do Aquaman, a gente tem uma apariçãozinha do The Rock ali, ia ser foda, cara.
The Rock com certeza ia ser fodaraço. Com certeza ia ser
Achei aquela segunda cena pós-crédito totalmente fora de ordem. Era no meio de uma cena que já tinha passado, cara.
É, ela tinha que estar dentro do filme, cara. Porra,
tinha que estar dentro do filme.
Não, mas pelo menos, assim, eles estão dançando conforme a música, né? Eles sabem que tem um lugar bacana pra encaixar um negócio ali, né?
Mas encaixar uma informação nova, cara, e não uma coisa que a gente já passou por ela no filme. Parece nosso blooper de podcast.
Paciência, entendeu? Eles estão andando em passos de formiga, mas pelo menos estão na direção certa.
Ou seja, o Shazam é um filme mediano, mas seria um ótimo podcast. É isso.
É, tipo, cara, eu acho que o filme tem acertos e erros. Eu acho que, como o Guga falou ali, né? Se fosse um filme, porra, incrível, divertidíssimo, a gente relevaria muito mais os defeitos do filme. Mas eu não acho que ele tenha também tantos defeitos pra desequilibrar totalmente, assim. Eu daria uma nota 7,5, vai. Não cheguei a sair puto do cinema.
É, eu não saí puto, não. Eu saí, dei bastante risada, cara.
É. Eu tenho a sensação de que faltava o filme gritar Shazam pra virar um filme fodão.
Ele era só um filme revoltado que tava fugindo da casa, isso.
É.
Olha, o Tibério fez uma piada boa.
Ai.
Ou será que é o seu crivo que caiu a essa altura do campeonato? Seu sonho. When I'm lying in my bed, I don't wanna grow. Nothing ever seems to turn it right, and I don't wanna grow. In a world with fog, it's always changing things. Makes me wish that I could be a dog. When I see the price of you, babe, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. Seems that folks turn into things that they never want. The only thing to live for is today.
Peraí, vamos bater palma aí. Vai lá.
Só o
Caruso. Mas eu tenho que bater a minha só pra chamar atenção. Vai, Caruso. Vai, Alves.
É meio broxa, né? A do Guga que é viril.
Palma, viril.
Caralho, cara. Sério, até o final vocês estão se pegando.
Aí, há muitos anos já, a gente já se conhece há muitos anos. Muitos anos.
Desde 2002.
Aí, cuidado, hein, Guga, ele vai querer fazer outras coisas com a sua palma na sua mão.
Que isso?
Mas olha o tamanho do meu dedo, querido, olha quem vai fazer coisas com a mão.
Quebra de bloco.
Será que ele é Sargento Pincel ou é o Sargento Brocha?
Ei, Laia.
Não, essa já tava fora.
Cara, deve ser muito difícil ser o Tibério, cara. Sério.
Difícil é ser amigo dele. Tem que ouvir essas coisas.